Sejam bem-vindos a esse tricô de paz tão lindo, tão maravilhoso, tão especial. Eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente tá quebrando a podosfera. Do meu lado aqui temos virtualmente quem? Ele, aquele cabeludo sensual. Aquele, fale.
Agora tem que falar, qual dos dois? Os dois estão cabeludos, irmão.
É verdade. E se eu não falar agora eu fico numa situação ruim.
Exatamente,
porque
agora qual, né, dos dois vai ser sensual. É o sexy, o sensual?
É verdade.
E aí,
danou. Melhor ser um dos sensuais que está aqui é o Thiago Berto, obviamente, que acabou de falar, na verdade.
Gente, tudo bem? Como vão?
E pra gente conversar hoje aqui, você já viu no título do episódio, isso é meio estúpido de ficar falando isso, né? Mas a gente trouxe aqui o queridíssimo da podosfera, Ivan Mizanzuki, pra poder falar um pouco sobre essa experiência de pai de primeira viagem. Experiência não, experiência que ele ainda vai ter. Então a gente vai falar um pouco da ansiedade,
expectativa, né?
Da expectativa e da ansiedade matadora de ser um pai de primeira viagem. Bem-vindo, Ivan.
Muito obrigado aí, Thiagos. Acho que eu posso usar o plural aqui várias vezes. Eu lembro de um amigo meu uma vez, o nome dele era Vinícius. Ele foi fazer vestibular e daí os nomes, os alunos eram distribuídos pelos nomes, né?
É, em ordem alfabética, é horroroso.
Daí era uma sala só de Vinícius, assim. Daí ele precisava que um cara lá na frente fosse um pouco pra frente, pra que ele pudesse sentar na carteira que tava apertada. Daí ele vira assim: ô Vinícius! Daí, inteira. Olha, achei incrível. Então, me sinto um prazer aqui estar com dois Thiagos pra facilitar minha vida. E, gente, mas de verdade, obrigado pelo convite aí. Vai ser. Vamos ver, né, o que me aguarda.
Não, só aventura. A gente agradece o seu tempo ter vindo aí.
Pois é, cara. Isso assim, a gente chamou o Ivan justamente pra poder falar um pouco sobre como tá sendo essa expectativa aí da chegada do primeiro filho. E a gente fez isso, inclusive, com o seu fã, o Samuel Gambini, que é o nosso editor. A gente fez um episódio parecido com ele no passado. E ele falou que foi um negócio que lavou a alma dele. Ele tava super ansioso e tal, e trocou uma ideia e ficou mais tranquilo. Então a gente espera que pelo menos isso ajude você nesse sentido.
Agradeço a esse suporte aí de paz.
A gente vai evitar o tipo, cara, você vai, na verdade, perder bastante desse cabelo que você tem. A gente vai evitar as partes ruins, tentar dar uma amenizada.
Isso aí, já tô tranquilo também, sabe?
É porque uma das coisas que o pai que já é pai há um tempinho faz é tipo colocar medo no outro pai, que é assim, tipo, colocar. É tipo trote de faculdade, trote quando você, sei lá, vai pro exército, qualquer coisa dessa assim. É porque fizeram com a gente, entendeu? E aí a gente precisa passar isso. É escroto, é horrível.
Mas é escroto.
É horrível. Mas a gente se sente na obrigação de fazer, porque é uma meia verdade, entendeu? Entendeu? Sim. Alguns são super exagerados, mas tem uns que são true.
Não, a galera, assim, o que eu mais ouço toda vez que eu falo publicamente, né, que você é pai e tudo, inclusive acho que é legal deixar registrado, né, que a gente tá gravando aqui dia 10 de novembro de 2020, a minha esposa, a Anne, ela hoje começou a dar alguns sinais de
olha
que
isso
vai vir, né, então ela entrou ontem na 40ª semana, a DPP era ontem, assim, então...
Eu tô imaginando agora que você falou isso, eu tô imaginando a gente terminando o podcast, ela entrando aqui, tipo, desculpa aí rapidinho, mas é que estourou a bolsa.
Não, isso é uma das coisas que eu até falei pro Thiago, né? Que era que eu disse assim, cara, até topo gravar, mas assim, saiba que a qualquer momento eu dou fora, né? Porque pode ser, então...
Não, mas tá uma lindeza, são dois Thiago aqui, o Thiago e você são casados com Anis.
É verdade.
Sério?
Então, vai ser uma confusão. Ótimo. Da porra as histórias aqui.
Maravilhoso.
Vai ser lindo.
Mas bom. E daí nisso, toda vez que eu falo publicamente assim, né, que eu vou ser pai e tudo, daí sempre tem os caras, pô, aproveita pra dormir agora, porra, não sei o que, aproveita pra dormir agora. Não, primeiro, como se eu dormisse muito já, né? Acho que as pessoas, assim, acham que a minha vida é uma tranquilidade. Né? Então, mas eu vou ficar feliz aqui de poder fazer as famosas perguntas de pai de primeira viagem pra vocês, e vocês me deixam mais apavorado ou não, né? Então, vamos... Vai ser bacana.
Vamos tentar. Eu vou dar o nosso melhor. E, assim, pode ser, então, você que tá ouvindo a gente, pode ser que esse episódio dure, sei lá, 15 minutos. A gente vai... não vamos saber quanto tempo vai durar esse episódio.
É um episódio surpresa, né? Eu vou até deixar aqui uma sugestão pro Thiago, que o Thiago falou que vai deixar o nome do Ivan no nome do episódio. Eu falei, não coloca não, coloca um asterisco, explica. O nome só vai aparecer se o episódio tiver mais de uma hora.
É, pronto. Mas ó, antes da gente começar nossa pauta aqui, só fazer um lembrete rápido aqui. Você que ouve a gente, que curte o nosso trabalho, apoie o seu podcaster local. Isso é importantíssimo, cara. Então vai lá no apoia.se/tricôdepaz. Você poderia, inclusive, estar assistindo essa gravação ao vivo aqui, podendo mandar perguntas aqui, como o Luiz Carlos Antônio, que já apareceu, Eduardo Motoc, Rodrigo Ferre. Só 15 mangos por mês você ajuda a gente a manter esse podcast aqui, maroto e supimpa, pra você todas as quartas-feiras. Quartas-feiras não, já troquei até dia, já é quinta-feira, porra. Mas é isso aí.
Ó, levando em consideração que 15 reais é, sei lá, 50 centavos de dólar, se você tiver em outro país, já ajuda aí, ó.
Pô, já faz uma baita de uma diferença, cara. E agora, então, vamos aqui começando, parando de enrolação, vamos aqui falar um pouco sobre Ivan, caso você mora em Marte, na verdade, não conheça quem é a figura de Ivan Mizanzuki. Vamos deixar um pouco ele se apresentar, mas antes eu já queria deixar uma outra coisa também para você, caso que, obviamente também você não vai saber disso, mas fica aqui a minha gratidão pessoal que você, sem querer, foi o pontapé inicial pro nascimento do nosso podcast.
Verdade.
A gente começou.
Algum de vocês não fez um curso meu? Fez um curso?
Eu me inscrevi e não consegui fazer. Por quê? Porque eu tinha filhos. Quer dizer, ainda tenho. Não consegui assistir
depois,
as aulas.
Depois do curso eu parei, não tive mais filho.
É, acabou. Aí mentira, tive a terceira, né? Mas é porque a gente começou justamente por causa daquele concurso que você promoveu de novos podcasts. E a gente falou assim, porra, eu cheguei pro Thiago, pro Vitor, falei assim, porra, vamos fazer, cara, é agora. A gente tem uma chance aqui. E a gente não desistiu mesmo, a gente não tendo conseguido. Estamos aqui já há cinco anos.
A real é, o Thiago já tinha toda a intenção de fazer podcast, já gostava muito da plataforma, né?
Da droga.
Já era o paizinho, já tinha o blog, já tinha vídeo, já tinha todas essas coisas. E falou, cara, quem é que eu vou chamar pra fazer essa porra? Aí tinha dois amigos que, bunda mole, que nunca tinha feito cacete nenhum da vida com internet, com porra nenhuma. Eu falei, vou chamar esses dois otários aqui, que aí eu forço eles a fazer essa porra, é amigo mesmo. Eu vou, ó, tem prova de amizade, é fazer o podcast, vambora, vamos. Aí a gente foi. Aí a gente aproveitou que só tinha que gente de pai perto também, né? Os outros amigos ainda não eram pais. Só tem esses dois bunda mole aí de pai mesmo. Vambora. Aproveito e tento melhorar a paternidade desses cuzão aí.
Ah, então tá ó. Eu fico muito feliz aí que ajudei de alguma maneira a dar um pontapé inicial, pelo menos, de alguma maneira. E que vocês hoje estão viciados nisso. Então, fico sempre muito feliz. Brincadeiras à parte, eu acho sempre muito doido quando tem gente que diz assim, ah, eu comecei meu podcast por causa de você, porque eu fui o cara que começou o podcast por causa dos outros, né? Eu achava divertido também. Eu comecei ouvindo podcast gringo, né? Tinha um que eu adorava de teorias da conspiração e tudo assim, que era o Right Where You're Sitting Now, lá do Reino Unido. Foi acho que o primeiro podcast que eu ouvi mesmo, assim, em 2008. Daí eu fui trabalhar numa editora, uma época, e daí meus amigos tudo ouviam o Nerdcast, assim. Daí eu começava a ouvir também com eles. E daí o Jovem Nerd fez aqui um workshop em Curitiba de podcast. Eles já eram grandes na época, né, mas assim, em proporção, claro, né, do tipo, eles foram fazer um workshop naquela época, coisa que jamais fariam hoje em dia. E daí eu fiz aquele workshop, já tinha uma noção de áudio também, e daí então fiz aquele workshop em 2010 e 2011 já estava começando o Anticast, que era para ser um podcast de design, daí virou um podcast de política, porque o Brasil nos obriga a beber e falar disso. E daí a coisa foi crescendo, né? 2015, o Anticast tentou virar essa rede de podcasts, que daí veio essa questão do concurso aí que a gente lançou. Acho que foi 2016 o negócio do curso, na verdade, do concurso, mas não vou lembrar. E daí tinha o 2015 foi o ano também que eu lancei o Projeto Humanos, né? Uhum. Que daí foi a primeira temporada lá sobre a história da Lili Jaffe, uma sobrevivente do Holocausto, de Auschwitz. E daí veio a segunda, terceira temporada. E daí agora a quarta temporada se encerrou hoje, né, com o lançamento do último episódio, o Caso Evandro. E então o dia hoje, né, uma loucura, assim, a Anne dando sinal que Deve entrar em trabalho de parto daqui a pouco. Caso Evandro entrando em Training Topics. Mensagens que não param de chegar aqui. E é isso, né, cara? Então, e gravação com vocês, né? Então, é isso, no meio de tudo isso. Então, eu fiquei, porra, acho que é o primeiro evento social, assim, que eu estou fazendo, fora médicos e coisas do tipo, que envolve do tipo, oi, eu sou o Ivan, pai do Nicolas, que tá vindo em breve. Então, é muito bacana.
Agora eu já tô extremamente lisonjeado, porque era você tinha tudo pra não estar aqui nesse momento.
Pois é, sim, cara, não, pois é.
Super. Super não tinha. É, eu tenho, inclusive, terminando aqui, se a Anne não entrar em trabalho de parto, eu tenho que terminar uns projetos aí de podcast também que eu tenho que entregar aí pra uma produtora. Mas tá, tudo bem, eu trabalho de madrugada mesmo, já tô acostumado. Inclusive, essa é uma das minhas questões que eu gostaria de falar pra vocês.
Opa, vai lá, manda bala.
Eu não sei como é que vai ser a dinâmica aqui. A dinâmica é eu fazendo perguntas pra vocês.
Pode ser, cara. Na real, a gente tá aqui pra te ajudar. Como pais experientes, então, a gente tá aqui pra te dar um acalento.
Então, olha só. Eu sou professor universitário, mas, assim, até esse semestre eu pedi afastamento porque eu precisava terminar Caso Evandro, tinha umas outras que eu tinha que terminar livro também, né? Então, e assim, a minha renda atualmente, assim, com projetos de internet, já tá sendo suficiente pra que, tipo, se eu quiser parar de dar aula, eu acho que é uma coisa bem viável no semestre que vem eu não voltar a dar aula. Então, começo a trabalhar só de casa mesmo. O que pra mim seria um sonho, sabe, poder acompanhar meu filho, nenenzinho, durante tanto tempo, assim, ficando em casa e eventualmente tendo que sair pra uma coisa ou outra. Até porque a Anne, ela não tá trabalhando no momento também, sabe? Então, daí ela ficaria mais cuidando, mas eu gostaria de estar bem presente nesse sentido. A gente tinha uma dinâmica de vida que era mais ou menos assim, especialmente nesses períodos assim que eu tô trabalhando em casa, eu gosto de trabalhar de madrugada. Então, assim, eu sento no computador 10, 11 da noite e varo até as 5, 6 da manhã. E a Anne já gostava de dormir um pouco mais cedo, não tão cedo assim para padrões normais, né? Ela dormia lá 2, 3 da manhã e acordava lá umas 9, 10, mais ou menos. E a gente desenhou esse plano perfeito que a gente já sabe que não vai funcionar nos 6 primeiros meses, mas que em algum momento a gente já foi avisado que especialmente os 2 primeiros meses que o neném tá aprendendo a mamar tudo, é bem tenso e é importante os dois estarem juntos ali pra pai tá ajudando com água, comida e tudo. Mas a gente desenhou mais ou menos esse plano de tipo, ó, eu vou ficar com o turno da madrugada quando ele puder e Anne durante o turno da manhã. E na nossa cabeça, tá funcionando que é uma beleza. Até o momento em que a gente chegou a falar isso pra pediatra, e que a gente já escolheu uma pediatra, tudo. Cara, a gente fez tudo muito bonitinho, assim, sabe? Então daí, a pediatra, daí eu falei assim, olha, a gente tem um estilo de vida que é assim assado, eu trabalho de madrugada. Blá, blá. Daí a pediatra não falou nessas palavras, mas eu vou falar o que eu entendi, tá bom? Ela disse, você vai ter que mudar teu estilo de vida. Porque,
eu achei porque que a tua pediatra tinha gargalhado na cara de vocês.
Porque ela falou assim, basicamente, ó, uma criança precisa entender a diferença entre dia e noite. E assim, ver pai acordar de madrugada direto, isso talvez não seja muito bom. Acho que essa é a grande pergunta assim, que eu tenho para vocês. Eu vou ter que realmente me adaptar, não tem jeito, as minhas madrugadas não serão. Eu já sei que ele bebê, eu tô fudido, assim, tal, mas a partir do momento que entro num ritmo de trabalho e madrugadas geralmente são mais produtivas, eu vou ter que começar a ser produtivo durante o dia mesmo, e boa sorte para mim.
Tá, bom. Acho que a primeira coisa que eu queria falar foi até um comentário de um ouvinte aqui no apoiador no chat que botou assim: foi o Luiz Antônio que falou. Qual dos dois Tiagos vai avisá-lo que serão mais do que 6 meses esse período aí? Você falou 2, eu falei assim,
Os primeiros 3 meses a criança basicamente ela não dorme, ela tira pequenos cochilos. Então,
Na verdade, durante, sei lá, todos esses anos de idade.
Eu tô dizendo os primeiros 3 meses porque geralmente os 3 meses são os mais hards mesmo. Que os primeiros 3 meses. Por exemplo, eu tinha combinado aqui com a...
deixa eu complementar essa parte dos 2 primeiros meses. É porque a pediatra falou, ó, os 2 primeiros meses, o ideal é que só a mãe amamente. Daí, a partir do terceiro mês, o pai já pode amamentar. Mas é importante que nos dois primeiros meses seja só a mãe. Então é nesse sentido que a gente estava falando mais desse período de 2-3 meses que seria mais complicado. Que seria importante daí de nós dois estar acordados todos esses horários, tendo pequenos cochilos, mas que daí ela desde amamentar e eu fique ali ajudando ela na amamentação.
Não, só para os nossos ouvintes não ficarem na dúvida. Você sabe que até os primeiros 6 meses é só leite da mãe, né?
Uhum, sim.
Depois, não, então, dependendo do caso e tal, pode acontecer alguma coisa, mas a prioridade é que seja só o leite materno e tal. Até mais, né? É depois, isso. Não tem problema.
É esse o nosso planejamento, né? Assim. Os 6 primeiros meses, assim, com certeza, leite materno.
Você quer dizer como você fez, Thiago? Eu posso falar primeiro e você fala depois.
Não, na verdade a minha dúvida é que fiquei com uma outra dúvida. Sabe aquela coisa, já que você é professor, eu vou dar uma de professor de faculdade também, que tu manda uma pergunta, eu te devolvo outra. Quando você fala, não, lá nos 2 primeiros meses ela vai ficar com a Anne, tá? Ela vai estar amamentando e depois eu vou amamentar. Como é que você pensa essa alimentação, né? Porque, obviamente, você vai usar o quê? Uma mamadeira? Um copinho?
Não.
Uma sonda?
A gente tá pensando prioridades para ver o que a criança vai se adaptar melhor. Uhum. O primeiro que a gente vai tentar vai ser copinho.
Uhum.
Tá, então já fiz, a gente foi numa consultora de amamentação, tudo, ela já me ensinou a segurar a cabeça, como é que faz, copinho, língua por cima. Daí a colher também nos ajudaram, falaram bastante, que a gente já comprou também para testar. E também a pediatra recomendou aquele que é um... Que diz que é de amamentar pelo dedo, que você bota um...
É uma sondinha. É uma sonda, de relaxação.
É, sonda.
Isso.
Que daí essa eu fiquei... Ela até falou assim, os pais ficam super emocionados, porque daí parece que ele tá mamando no seu dedo e tal. E parece ser muito legal, parece que é muito bacana fazer isso. Mas esses são os nossos planos originais, é claro. A gente já sabe que... A gente não tá criando nenhuma expectativa quanto a isso, sabe? A gente tem muito claro, assim, tipo, ó, tudo pode dar errado. Então a gente vai tentar, esses são os caminhos ideais, não dando certo, vai pra outros, sem grilo.
Eu acho que, assim, a coisa principal que eu falaria pra você é isso. Vocês têm um plano geral de como as coisas vão acontecer, como vocês gostariam que elas acontecessem, né? Mas não tentem forçar
seguindo
com que elas...
Seguindo o plano, arrisca.
Pois é, porque isso vai gerar muita frustração em vocês. Muita frustração no bebê também. E eu acho que rola uma adaptação. Não é que a sua vida acabou e você nunca mais, meu Deus do céu, nunca mais vai existir, Ivan. Não, mas vai precisar existir uma adaptação entre o que é o relógio biológico do bebê, o que são as necessidades deles e como vocês vão encaixar isso, né, no dia a dia de vocês. Tem algumas coisas que facilitam, por exemplo, essa rotina da madrugada, que é pesada e, obviamente, é muito mais pesada para a mãe, que é a questão de vocês dormirem próximo ao bebê, né? Então, assim, tem muita gente, socialmente falando, todo mundo quer que o bebê de 1 mês de vida seja independente, durma sozinho no berço, sem chorar, sem colo, sem porra nenhuma. Quando que, na verdade, a gente, né, nós somos mamíferos, nós somos seres humanos que precisamos de contato, então os bebês também têm essa necessidade. Então, existem formas de você praticar a cama compartilhada, né? Que é dormir na mesma cama com o bebê. A gente fez isso com todos os nossos filhos de uma forma segura, né? E isso é possível. Mas eu sei que isso também não é pra todo mundo. Tem gente que não se adapta bem, tem mães que dormem pior do que isso. Mas a tendência, os estudos que mostram, né? Que a tendência é que a família como um todo durma melhor, quando todo mundo dorme junto, né? Mas se não for na mesma cama, pode, tipo, a galera pega um berço, tira a grade e coloca colado, no, sabe, ali na cama. Porque é muito mais fácil você tirar o bebê, tira o bebê, mama, bota de volta.
Sim.
Não tem aquela coisa de filme de você, tipo, essa é a nossa referência, né? Você vê o filme, o cara pega o bebê,
no outro quarto,
aí bota pra rotar, aí cagou, aí vai não sei o quê. Na real, a maior parte do tempo, o bebê vai mamar, vai soltar o peito, vai voltar a dormir. A mãe não vai nem lembrar que ela amamentou, se ela tava sonhando, sabe? É mais ou menos isso.
Sim. A gente comprou um berço. Cara, isso tudo a Anne. Se tem uma coisa dessa pandemia que foi boa, que a Anne engravidou.
Pode rolar uma imersão em coisas de bebê,
não,
né?
E também foi legal porque, assim, eu tava super corrido com o caso Evandro para terminar, e a Anne, ela ocupou muito a cabeça com tudo envolvendo a gravidez.
Uhum.
Foi muito frustrante porque a gente não pôde ir para lojas, por exemplo, que era uma coisa que a gente queria, né? A gente montou todo o quarto só comprando da internet, e foi tudo obra da Anne, toda a pesquisa dela. Acho que é importante só deixar claro isso, e a gente conversava sobre tudo que ela levantava e tentava chegar em acordos legais, assim. Então, ela leu todos os livros possíveis, e artigos, e relatos e tal. Ela veio um dia e falou: olha, as opções para bebê são essas, e eu na minha cabeça tinha isso, a gente tem o quartinho dele, a gente montou tudo, não sei o quê. Só que daí ela falou: olha, a recomendação é os 6 primeiros meses a criança dormir com a família, com os pais, e tem um berço. Daí ela falou do tal do napper, né, que era um berço que tem uma grade que sai, você bota do lado da cama, uhum, na altura, daí a mãe não precisa levantar, só rola a criança, depois rola lá pra dentro de novo. E a gente comprou um desse. Eu, nesse momento, a gente já montou ele do lado da cama, só que eu botei ele do meu lado. E por que que eu fiz isso? Porque eu tenho legítimo medo da criança acordar, e a Anne tem um sono super leve, então ela com certeza acorda, pega a criança, e eu continuo dormindo e digo: ah, foda-se, sabe? Então eu não quero passar por isso. Então eu gostaria muito de poder, assim, olhar pra ele, ele me acordar, eu pego ele, acordo a Anne e passo, pra poder estar acordado ali na hora.
Nesse caso aí, eu não sei se, assim, é com todo mundo, né? Tem gente que tem sono pesado, muito pesado. Eu tenho, teoricamente falando, ou tinha, um sono muito pesado. Era muito difícil realmente me acordar, né? E antes mesmo do Noah nascer, eu tenho outras sobrinhas, né? E as minhas sobrinhas, a minha sobrinha mais velha hoje tem 12 anos. A gente morava junto, a filha da minha irmã, e ela morava comigo, né? Morávamos todos juntos ainda na casa da minha mãe. E a minha sobrinha, ela tinha uns probleminhas de respiração, logo que ela era muito bebezinha. E cara, naquele momento ali, ela tossia, eu acordava. Era absurdo. E aí, tipo, eu me mudei. Voltei a dormir bem, dormir bem, né? Entre aspas, voltei a dormir pesado. Minhas outras sobrinhas, né, filhas da irmã da Maíra, nasceram a mesma coisa. Elas estavam no outro quarto, elas choravam, acordava, entendeu? Às vezes, os pais dela estavam com um sono, assim, tipo, muito pesado, porque tinham passado um dia fudido de cansado. Aí, eles não acordavam com o choro da Olga, né, que era a que chorava mais, que é a mais velha deles. Aí, eu ia lá, batia na porta pra saber se tava tudo bem e tal. Acontecia direto. Assim, direto, né? Acontecia mais vezes do que se pode, assim, uma vez em quando. Aconteceu algumas vezes. E com o Noah, cara, foi exatamente isso. O Noah nunca foi uma criança de ter muitos problemas respiratórios quando bebê, né? De tossir e tudo mais. Mas uma noia que eu acho que todo fucking pai tem é saber se a criança ainda tá respirando.
Bota a mãozinha assim, ó.
Vai tomar no cu. Coloca a mão aqui embaixo do nariz e sente se a criança tá respirando. Coloca a mão
peito
no
peito. Tá mexendo.
Peito tá... Puta que... Maluco, eu acordava do nada. Não tinha bagulho, não tinha nada. Só pra saber se o moleque tava respirando.
É bizarro mesmo.
Entendeu? É bizarro. Eu tava, tipo, tinha passado um dia de bosta. Destruído, de cansado. Feito uma porrada de coisa. Era pra eu bater na cama e acordar meio dia, maluco. 3 horas da manhã, assim, tipo, susto. Caralho, o moleque tá acordado, tá vivo essa porra, tá vivo. É direto, assim, tipo, óbvio que eu acho que isso não é pra 100% das pessoas, né? Mas acho que, principalmente, por exemplo, você tá dizendo que você tá preocupado com isso. Então, fatalmente, isso vai entrar no teu psicológico e você vai passar a ter um sono ligeiramente mais leve do que o que você tem.
A tendência, entendeu? É a gente ficar com um estado de alerta aí um pouco mais elevado. A mãe, ela vai ficar assim, se você fala que a Anne, ela tem um sono leve, ela vai ter um sono ainda mais leve, principalmente se ela estiver amamentando em livre demanda, né? Então ela vai ter um sono mais leve por padrão já. E aí existe o risco, assim, pode acontecer muita coisa, né? A gente tá aqui, né, cagando regra,
um
monte de coisa. Pode ser, por exemplo, que ela acorde e você não consiga acordar, mesmo ele do teu lado, e ela tenha que te cutucar pra pegar a criança. Pode ser, às vezes, inclusive, por exemplo, que ele acorde, mas pra ele te acordar e você fazer ou, né, passar a bola, é, ele esteja no, chegue num estado de estar mais despertado, que vai ser mais difícil pra ele voltar a dormir do que se ele estivesse ali do lado da Anne e só uf, ali acoplava, mamava e voltava a dormir, sabe? Porque os bebês...
Ok, vai ficar do lado da Anne, já me convenceram. Eu vou acordar de qualquer jeito, qualquer coisa, não acorda.
Sabe, porque assim, o bebê, ele tem esses ciclos de sono, sei lá, de 50 em 50 minutos, eles vão dar um ciclo completo e vão dar aquela despertada de leve. E ele sempre faz aquele check-in. Ah, peraí, onde é que eu tô? Ah, mamãe tá aqui, vou dar uma mamada aqui. E assim, você já deve saber que o peito, ele não é só função de nutricional, né? Tem a questão da sucção e do, né, do conforto e da segurança. Então... às vezes é só aquela mamada de sucção ali, sem mamada não nutritiva que falam, e ele volta a dormir. Então, se você tá ali e você acaba virando um fator a mais pra criança despertar, e vocês vão ter mais trabalho pra fazer aquele bebê voltar a dormir, né?
Tá. Assim, então, no começo. O que aconteceu comigo? A Maíra amamentou o Noah em livre demanda, que é o quê? Sempre que ele queria, ele ia lá e mamava, entendeu? Não importava a hora, porque a Maíra podia estar cagando. Só colocar aqui em palavras simples. A Maíra tava cagando. Eu ia lá, batia na porta, falava, amor, mulher que quer leite com cheiro de pum. Vambora. Uhum. E era isso. Mas, nesse caso, foi assim, a gente tinha uma cama grande o suficiente pra não ter... E assim, também, a gente também morava numa casa que o quarto não caberia um berço. E aí a gente conseguiu, por ter uma cama grande o suficiente, deixar o Noah na cama com a gente. E aí foi de boa. E aí, nessa parte primeira, né, de amamentação e tudo mais, foi tranquilo. O que a gente fez foi tentar fazer com que sempre que fosse pra trocar fralda dele, fosse eu que tivesse que fazer isso. Porque já que eu ia ter que trocar a fralda, já que a gente teria que trocar a fralda, que é exatamente esse movimento de acabar despertando um pouquinho mais o bebê, né, agitando ele um pouquinho mais, já que eu não seria acordado pra amamentar, porque eu não posso, eu ficaria incumbido de sempre trocar a fralda do Noah.
Uhum,
né?
Uhum.
E aí, N possibilidades. Por exemplo, o Noah teve... Como é que é o nome daquela negócio que o Gael também teve? É impetigo?
Impetigo. É? Da pele?
É.
Impetigo.
É, tem impetigo.
O que é isso?
Existem níveis e níveis de impetigo.
Aí o cara não vai dormir mais, cara.
Não, mas olha só. É porque existem níveis e níveis. O Thiago, o Queiroz, teve a experiência mais pesada do impetigo. Eu tive a experiência simples do impetigo, que acontece com qualquer criança, que tem uma feridinha ali, um machucadinho e tal, e aí você tem que tomar um certo cuidadinho, pegar um álcool. Álcool não, é pegar água quente. Eu já nem lembro mais, já faz um tempo, né, gente?
É porque a impetigo é uma daquelas bactérias oportunistas, né? Que ficam na pele.
Ela tá lá na pele.
Tem uma ferida, se a imunidade está baixa, rola uma infecção. Só que com o meu primeiro filho aconteceu quando ele tinha 25 dias.
25 anos.
Então ele teve que ser internado, foi uma merda, sabe? Mas isso é uma...
Caramba.
São essas doenças, assim, pra criança pequena, quando não é muito pequeno, muito bebezinho, são doenças que vão acontecer e a gente vai se preocupar, mas vai passar, entendeu?
O Noah, por exemplo, já tava com mais de um mês.
É.
E aí foi tranquilo, foi só o negócio... Pô, tem que deixar, a gente comprou uma garrafa térmica pra deixar a água fervida do lado, que pra fazer a limpeza. Aí tem o cotonetezinho esterilizado, né, que a gente comprou, já com a pomadinha pra passar e tal. E tem todas essas coisas que a gente já deixou pronto, que aí só quem fazia isso, só quem ia se preocupar com todo esse trabalho, era eu.
Uhum.
Só eu fazia tudo isso. Só eu levantava, no caso da cama, pra organizar tudo. A Maíra não levantava pra nada, ela só acordava pra amamentar.
Mas é isso, então, isso aí é uma coisa que a gente percebe. A gente percebe, assim, na paternidade, quando é bebê que usa fralda, que a gente se torna, assim, exímios calculadores estatísticos, né? A gente chega assim, porra, olha aqui pra aquela fralda, acho que dá pra segurar a noite. Acho que não precisa trocar, não troca não pra não acordar. Aí a fralda vaza, aí a gente se foge, porque vai ter que trocar tudo. É.
Aí troca a fralda, troca a roupa, troca... Às vezes não troca o lençol, não. Deixa pra trocar de
manhã.
Bota
a toalha ali embaixo pra no dia seguinte trocar.
Entendeu? Compra protetor de colchão.
É, isso é importante. Tá.
Protetor de colchão, isso. Tem que ter protetor de colchão, cara.
Então, isso a gente tem normal já porque a gente tem duas cachorrinhas.
Ah,
né?
Tá.
E elas vomitam, sei lá, então...
Não, mas já compra mais, que é só pra... Assim,
não, a gente tem mais, exatamente. Porque...
Já compra uma leva, assim, que é pra trocar diariamente, às vezes.
Exato. Mas essa dica que vocês falaram aí de... pai assumir troca de fralda integral, assim, isso já tinha, mais de uma pessoa já passou pra mim também, assim, do tipo, deixa a mãe só com a amamentação, todo o resto é com o pai, porque a amamentação já vai exigir muito dela, ela vai cansar, vai ser difícil. Então, assim, é foda também, porque ao mesmo tempo a gente tá tão privilegiado, eu e a Anne, nesse momento, porque a gente tá num momento financeiro muito bom, do tipo, a gente não tá passando, sabe, nesse momento que o Brasil tá com pandemia, não sei, mais de 14 milhões de desempregados. Cara, eu nunca tive tão tranquilo, assim, financeiramente. Do tipo, eu posso tranquilamente, assim, para pegar os próximos 2 meses e, assim, eu não vou fazer nada, só vou cuidar do meu filho. Eu vou tirar a minha licença paternidade. Isso é um luxo. Ao mesmo tempo, também a Anne tá em casa direto, já faz um tempo. Então, sabe, o Nicolas nascendo, ele vai ter os dois pais dele em tempo integral pra tudo. Então, isso já. E se a gente precisar de ajuda, a gente tem como pedir ajuda também. Então, assim, eu até me sinto mal, assim, às vezes tendo certas dúvidas quanto a isso, sobre o que eu vou fazer e tal, porque eu digo, cara, se eu ainda fosse, tipo, os dois precisassem trabalhar, eu ia ficar fora o dia inteiro, preciso da ajuda da avó pra ficar cuidando, não é o nosso caso. Sabe, então a gente teve tempo pra se preparar, pra estudar, pra ver tudo. Então, assim, eu super tô tranquilo em, tipo, ó, eu vou limpar a casa, eu vou fazer a comida, eu vou trocar a fralda, eu vou dar banho nele, e Anne, você só amamenta, sabe, por um bom tempo, até o momento que eu puder amamentar também, daí a gente começa a reequilibrar as tarefas em casa. Tirando o fato de que eu não vou mais poder trabalhar de madrugada e assim, nunca mais dormir por um tempo, acho que tá ok, porque eu só fico preocupado. O que mais, isso eu até tava falando com a Anne hoje, o que mais me preocupa tudo é que, assim, querendo ou não, eu virei a única fonte de renda da casa, né? A Anne teve alguns problemas que ela teve que parar de trabalhar faz alguns anos, e daí ela teve problema de saúde, a gente teve que cuidar da saúde dela, e daí ela engravidou, depois que ficou bem, então ótimo. Ela engravidar foi um processo muito complicado também, a gente teve que fazer tratamento. E daí, quando chega num ponto em que a gente tá agora, eu lembro o dia que a Anne teve que sair do emprego, a gente ficou muito preocupado, tipo, caralho, não sei se a gente vai conseguir pagar a prestação da casa. Isso já faz alguns anos. E daí hoje consegue pagar a prestação da casa, tá vindo a criança, a gente vai ter uma... Cara, a gente tá com uma equipe de apoio, assim, só pro parto, que é coisa de Hollywood, assim. Eu digo, caralho, velho, tipo, ninguém tem isso. Sabe, uma doula foda, que é fisioterapeuta, psicóloga, consultora de amamentação, o pacote completo. Parece um filme. dos sonhos, é o parto dos sonhos, assim. A Anne sempre fala. Dito isso, eu fico sempre muito preocupado, digo, tá, será que eu vou conseguir manter o meu ritmo de produtividade que é necessário para conseguir manter essa vida que a gente tem agora, depois de todos os perrengues que já passou com o filho? Não tô dizendo semana que vem, mas, sabe, daqui a 2-3 meses, quando eu precisar voltar a trabalhar e ter um ritmo de trabalho, especialmente de madrugada, né, que é a brincadeira. Eu não me importo em mudar o meu ritmo de trabalho durante o dia ou coisa assim. Só que sabe aquele negócio que quando você trabalha em casa você produz menos, que é uma coisa que muita gente reclama? Eu não reclamava porque eu já tô acostumado a produzir em casa. Sempre produzi em casa, assim. As coisas que eu faço na internet são sempre fui em casa. Eu tô preocupado agora que eu vou estar numa situação em que eu vou ter que escolher entre conseguir trabalhar com a mesma qualidade e ritmo que eu conseguia e não ser um pai tão presente como eu gostaria de ser, ou ser um pai muito presente, mas que daí vai começar a ficar desleixado nas coisas que me subiram. Esse é o dilema maior, assim, que eu tô vivendo no momento.
O que eu posso te falar eu não tenho vergonha de dizer que eu tive muito apoio com a paternidade com o Noah. Seja da minha família, seja da família da Maíra. E a gente não tem que ter vergonha em chamar o apoio quando a gente precisa. Por exemplo, se daqui a 3 meses tu sentir que tá extremamente apertado, que tá empilhando o trabalho, que tá tudo complicado, chama um apoio pra te dar uma bola e você adiantar teu trabalho, cara. Entendeu? Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Se você sentir que tá conseguindo trabalhar melhor, mesmo daqui a 3 meses de madrugada, chama alguém pra ficar com a Anne, pra dormir aí, sei lá, um parente, alguém, família, mãe, pai, tio, irmão, entendeu? Amigo, entendeu? Tem amigos que ficaram com o Noah. Amigos ficaram, não são nem pais, e ficaram com o Noah, entendeu? Não quando eram bebezinhos, óbvio, mas maiorzinhos. Uhum. Depois ficaram com o Noah, entendeu? E chama essas pessoas, porque é o que eu falo, se a pessoa tá lá pra ser apoio, entendeu? Ela não vai se sentir mal, você não tem que se sentir mal, tem que ser feliz pra caramba porque você tem pessoas assim ao seu redor, entendeu? Uhum. É, o que eu posso te dizer sobre a parada da rotina da madrugada pro bebê é que nós, como, aquela coisa, né? A gente como ser humano, a gente tem a questão do sol, da luz, né? E isso influencia no nosso sistema imunológico, influencia em como a gente dorme, se a gente dorme bem ou dorme mal. A gente que, por exemplo, eu não tenho trabalhado na frente do computador como eu trabalhei durante muitos anos. Mas quem trabalha na frente do computador, a puta quantidade de luz que você fica recebendo todo dia, você chega de noite, tu não consegue dormir, ou então, né, tipo, quem trabalha de madrugada consegue trabalhar melhor porque, pô, tá mais calmo, não tem barulho de rua, não tem estresse de gente ligando, né, tem vários fatores, mas o que acontece é que, por exemplo, pra criança é bom ela tá dormindo quando não tem luz.
Uhum.
Inclusive, é uma das formas que a gente dava, né, que a gente falava aqui, que fazia muito bem pros nossos filhos, que era quando a gente queria colocar as crianças pra dormir. E, meu filho não dorme, só dorme 11 horas da noite, meu filho só dorme... Cara, chega de noite, ficou de noite, né? Não importa se é de noite, horário de verão ou não, ficou de noite, a luz do sol foi embora, apaga as luzes de casa, desliga tudo, entendeu? A criança vai naturalmente, né? Na maioria das vezes, não posso dizer que isso é uma regra, mas na maioria das vezes, a criança vai, a tendência é ela se acalmar, né? E acabar aí dormindo. Então, se você ficar acordado para colocar o seu filho para dormir, por exemplo, a gente tem ouvintes nossos que trabalham com um filho no sling, entendeu? O filho tá lá no sling, tirando aquele cochilo, óbvio, o filho dele não é bebezinho, não é, né, recém-nascido.
Já é um pouco maior, né?
Já é um pouquinho maior. Mas é aquela, o filho dele tá ali no sling, tirando aquele cochilo, o cara tá lá trabalhando, entendeu? Nessa época de pandemia, isso acontece aí direto, entendeu? Então, você pode... Né, num cochilo dele, que você quer dar uma liberada na Anne, você pegar, colocar ele no sling, fazer ali, continuar trabalhando. Isso pode durar 10 minutos ou pode durar uma hora com ele no sling. Entendeu? E aí você vai se adaptando, as coisas vão sendo muito, muito voláteis, sabe? Tipo, um dia você vai conseguir trabalhar horas seguidas, outros dias você não vai conseguir trabalhar muitas horas seguidas, vai ser muito rápido, porque tua mente vai estar num processo de cansaço por outras atividades que não a paternidade, que não de trabalho, né? Que você vai sentar no trabalho, às vezes... Vai ter tempo. O teu filho vai estar dormindo, a Anne vai estar dormindo, a casa vai estar tranquila, tu vai sentar e vai falar, nossa, eu não consigo fazer nada. Porque tu vai estar esgotado. E aí vale mais a pena, eu acho, você apagar. Entendeu? Apaga junto com eles. E foi uma... Eu também era uma pessoa que demorava muito pra dormir, em se tratando de, tipo... Não porque eu deitava e não conseguia dormir. Era uma pessoa que dormia muito tarde. Cara, com o nascimento do Noah, batia 10 horas da noite, eu tava caindo. literalmente caindo. Eu dormia com o Noah no colo, assim. Colocava o Noah no colo, apoiava no braço da... A gente tinha uma cadeira, né, de balanço, aquelas... Tinha uma poltrona de balanço, na verdade. Cara, eu apoiava naquele bagulho e dormia com ele no colo. Mas, cara, nunca derrubou o Noah? Não, por sorte, não.
Mas... Não estamos recomendando isso.
Não estou recomendando, mas assim, você apagava. Tem foto minha em festa de criança. Eu e o Vitor, inclusive. A gente, assim, meio que, ó, quem tá vendo o vídeo vai ver minha cara. A gente tava assim, ó. Dando aquela cochiladinha, os dois de olho fechado, um sentado do lado do outro, cada um com o filho no colo.
Isso acontece mesmo.
Entendeu?
Agora...
Você apaga, cara.
Assim, falando dessa sua preocupação, que ela é super válida, Ivan, tem até uma... O Olímpio aqui falou também no chat aqui, eu acho que eu concordo bastante com ele, que é assim, a perspectiva da carreira muda quando você vira pai ou mãe. Muita coisa que você acha importante agora não terá muito sentido daqui a alguns meses. E isso aconteceu muito comigo, assim, quando meu primeiro filho nasceu, eu não tive uma referência de pai afetivo próximo, aquele pai que abraça, que fala eu te amo e tal, e eu queria construir isso com o meu filho, né? Na época eu achava que eu ia ter só um, agora são três, mas eu queria muito construir esse negócio, mas eu não sabia como, não tinha referência nenhuma, mas eu queria fazer aquilo. E o próprio nascimento do Dante foi algo muito, assim, muito, muito impactante pra mim, né? Ele nasceu em casa, na verdade todos eles nasceram em casa, e eu tive a oportunidade de viver esse processo junto com a Anne de uma forma, a minha Anne, não, a sua, de uma forma muito...
É um pouco estranho ouvir assim.
Eu vi o seu olho abrindo assim, eu falei, não, peraí, a Anne tá aqui.
Não, sim.
E isso tudo foi muito forte pra mim. E eu lembro claramente de ter esses primeiros meses pensado assim, pô, acho que vai ter que rolar uma mudança de prioridades aqui, sabe? E talvez você tenha que passar por isso. Talvez não, sabe? Mas eu acho que é sempre bom estar aberto, parar, pensar assim, poxa, eu acho que talvez eu não vá conseguir fazer 5 casos Evandro por ano. Talvez eu tenha que fazer 3, sabe? Pra poder conseguir conciliar as coisas. E é tudo assim, é tudo muito fluido, como o Berto falou. É, às vezes você vai conseguir de madrugada, às vezes você pode fazer um arranjo diferente com a Anne, assim, tipo, contanto que você consiga garantir que ela sempre vai ter água, bebida, alimento, enquanto tá amamentando, que isso é extremamente importante. Dá uma sede fodida. Eu vi a Anne amamentando 3 vezes. Elas ficam com a sede fodida. Você pode talvez fazer um arranjo, que é uma coisa que a gente fazia aqui, que era assim, olha, enquanto eu tô amamentando, você não tem muito o que fazer. Então, cara, dorme, eu prefiro que você durma agora e você me renda aí 5 horas, 5:30 da manhã, quando ela acordar, né, no caso a Maia, que tem 1 ano agora. Então fica com ela, fica com todas as crianças, eu vou até umas 8, 9 horas e você fica com as crianças. E aí ela tem, sei lá, 1 hora, 2 horas de sono de muita qualidade, ininterrupto, e isso funciona muito pra gente aqui. Tem outros casais, né, que enfim, o cara sempre acorda junto, enquanto tá mamando, estão vendo uma série de Netflix compartilhando headphone. Então, eu acho que é só vocês estarem abertos mesmo pra tentar explorar qual que é o melhor arranjo pra vocês no dia a dia. E às vezes é isso, sabe? Tipo, não, fica então de madrugada que eu vou, porra, vou trabalhar aqui de tal a tal hora da madrugada e, sei lá, quando der 5 da manhã eu assumo aqui o batente com o Nicolas e vamos tocando, sabe?
Por exemplo, um exemplo meu é que no meu caso a Maíra preferia que eu colocasse o Noah pra dormir, porque pra ela era muito exaustivo, porque ela tinha sempre que dar o peito pro Noah dormir, né? E aí, com o tempo, isso ficou muito cansativo pra ela. E aí, eu peguei essa tarefa de colocar o Noah pra dormir, né? E aí, foi até legal, porque eu criei esse vínculo de conseguir, mesmo com uma certa dificuldade, porque demora muito mais você colocar teu filho pra dormir sem o peito, mas eu criei um vínculo bem legal. Olha o pezinho da Maíra aqui, ó. Pezinho! Não posso nem falar mentira, né? Porque ela...
Toma um chute na cabeça.
De primeira. É. Lá. E aí, eu peguei essa tarefa de colocar ele pra dormir, que foi muito legal pra mim, entendeu? E assim... É uma parada que é difícil. É difícil pra todo mundo. É difícil pra mim, porque eu não tenho o peito pra dar. Então não tenho como acalmar o Noah quando ele tá num pico de estresse. Tava num pico de estresse muito absurdo, né? E é difícil pra Maíra, porque ela às vezes via que o Noah, tipo, tava chorando há 20 minutos. E ela queria entrar no quarto pra colocar ele pra dormir, só dando peito, que em 2 minutos ia resolver, né? E... alguém, tipo, a minha cunhada, tava, não, caraca, vamos... E aí ficava todo mundo tenso. Aí, durante uma semana, foi bem bosta. E aí, depois, a coisa entrou no eixo. Porque sempre que tem uma mudança, né, Thiago? É bem bosta. Né? Sempre que rola um salto, né, do né, que a gente chama de... Não sei, chama de salto.
Salto de crescimento ou pico de... Pico de... Não, é pico de crescimento e salto de desenvolvimento. São,
isso.
Dá uma procurada depois disso, que isso é uma dica de ouro, cara. Lá no primeiro mês rola uma parada. Dessa. No segundo rola outra parada. É. São momentos em que aquele bebê ele tá desenvolvendo atividades novas e o cérebro dele não para, sabe? Então, tipo, sei lá, quando ele tá às vésperas de conseguir virar, né? Rolar assim pela primeira vez. Então, provavelmente é um período que aquele bebê, o sono dele vai descaralhar completamente. Se você tinha uma rotininha de, ah, ele dorme de tanto a tanto, depois dali até ali, vai
desgringolar
tudo, ele vai chorar muito mais, ele vai querer mamar muito mais. E é por causa disso.
Porra,
e é por isso que a gente
dente,
fala,
nasce
o dente, mesma coisa. E é por isso que todo mundo fala assim, esse chavão, né, do vai passar, é uma fase. Porque, de fato, ele passa por esse pico, aí depois volta ao normal, e aí depois tem outro, e a gente fica acompanhando, né? E tentando não surtar no dia a dia.
Tentando fazer analogia, é a gente se mexendo na cama pra voltar a dormir bem. Que às vezes a gente tá numa posição meio escrota, E aí, de repente, a gente acorda, porque tá na posição escrota, já não tá sentindo o braço, porque dormiu numa posição zoada. E aí você volta, coloca o braço no lugar, e aí volta a se adequar. E aí a criança passa por esses momentos de turbulência, tipo, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ah, não, beleza. Entendi o que aconteceu, entendi que a mudança foi assim, vou... E aí volta pro negócio. Por exemplo, o dente é uma parada que não é só uma sinapse dele aprendendo coisa. Tem uma dor junto, tem uma coceira na gengiva, tem um negocinho, né? Tem outras coisas que acontecem, né? Aí depois tem, porra, começou a querer andar, começou a engatinhar. Tem vários, né? Pequenos períodos, pequenos saltos, pequenas coisas. Mas...
Mas assim, isso por si só não é...
Numa...
É porque,
não, pode falar, Thiago.
Tá. É porque isso por si só não é uma coisa ruim. É tipo, com o passar do tempo você vai ver, você vai achar isso muito maneiro. Eu achava isso muito maneiro. Tipo, a gente legal, passava por umas noites muito trevas e aí chegava no dia seguinte, porra, olha só, ele tá conseguindo rir agora. Sabe, porque os primeiros risos, você vai achar, eu achava isso, né? Ficava tudo, olha, meu filho tá rindo pra mim. E porra nenhuma, era só reflexo, né? Mas tem um momento que o bebê começa a rir de verdade, sacou? Ele sorri de verdade. Aí você fala, caraca, olha só, era por isso que a gente tava se fudendo nos últimos dois dias, sabe? Ou então ele virou, ou começa a engatinhar, ou senta. É muito louco, cara, você acompanhar esse desenvolvimento do bebê, cara. É muito maneiro.
Legal. Vamos lá então para outras questões.
Pegou aí a sua lista?
Não, eu tô com toda a nossa cabeça aqui já. Semana que vem sai o PlayStation 5. Eu encomendei um. E as reações na rede social Twitter, quando eu avisei que tinha comprado.
No país Twitter.
No país Twitter, quando eu avisei que havia comprado um PlayStation 5, foram muito adversas. Eu vou citar duas. Tá certo. Uma delas foi: Ivan, você acha que você vai ter tempo de jogar PlayStation 5 com uma criança chegando? E a outra era: Ivan, aproveita pra jogar pra caralho, porque você vai conseguir jogar muito enquanto ele é nenenzinho, e daí depois ele vai precisar de mais atenção e ele não vai. E daí você não vai conseguir jogar nada. Então, assim, pra mim é claramente uma daquelas situações de que cada caso é um caso. Depende muito do arranjo familiar e dos acordos e tudo, mas eu queria saber se eu vou poder jogar meu PlayStation 5 e sabendo que isso é uma coisa super supérflua, que um filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sei tudo isso, que as minhas prioridades vão mudar, mas eu queria muito jogar o PlayStation 5.
como pessoa que adora jogar, que eu vou te falar assim, no começo a mesma coisa que eu te falei do trabalho, de colocar ele no sling e trabalhar, tu pode fazer com ele depois jogar videogame, cara. De boa. Entendeu? Você não tem que resolver trabalho. Não tem que resolver nada da casa. Não tem que fazer nada. Se tá de boa, ou entendeu? Tipo, ou tá num momento. É porque o difícil é você ter esses momentos de boa. Entendeu? De só tá com ele no sling. Mas se esses momentos conseguirem aparecer na sua vida, cara, senta lá e joga. Entendeu? Legal. Até porque. A gente se priva de aliviar, porque muita gente não entende que videogame é alívio mental, né? Obviamente, pra muita gente não é, pra muita gente o videogame não é um alívio mental, na verdade é um desencadeador, é um gatilho de coisa ruim, né? Porque não sabe como utilizar, não sabe... Eu mesmo, às vezes, perco a mão, né? Com o jogo e...
Mas vocês jogam?
Eu jogo.
Tá.
Atualmente, bem pouco. Mas, assim, comparado ao que eu já joguei.
Defina pouco.
Ah, cara, vamos lá. A última vez.
Porque,
vamos,
assim, o
vamos
meu.
Vamos colocar agora. O Noah tem 5 anos. O Noah tem 5 anos agora. Vai fazer 6 em janeiro. Não, e o que acontece? Atualmente, eu tenho jogado, sei lá, basicamente no celular, quando eu tô no ônibus pra ir trabalhar ou quando eu tô na rua. Porque, infelizmente, eu tô indo pra rua, né? Mas. Computador, por exemplo, uma vez a cada 2 semanas, 2 horinhas, 3, entendeu? Quando ele era bebê, dava pra tentar fazer um pouco mais? Dava, entendeu? Mas é aquela, não compre muitos jogos. Vai aproveitando os jogos que você quer jogar mesmo, quero jogar esse jogo, quero jogar. Compra ele e desfruta desse jogo.
Certo,
entendeu?
Ok.
Beleza, saiu um outro jogo, desfruta do outro jogo. Entendeu? Aí essa parada de a criança cresceu e vai te atrapalhar e tudo mais, vai querer que você não vai te deixar jogar. Cara, o Noah adora videogame, a gente tem um Wii aqui em casa, ele gosta e ele faz jogando. Dependendo, por exemplo, PlayStation 5 talvez não tenha muitos jogos que daqui a alguns anos você vai conseguir jogar com ele pela dificuldade que é um jogo, né? Claro. O Wii tem uma porrada de joguinho interativo, um joguinho mais voltado pra criança. Mas dependendo, cara, pega uma televisão velha, taca ali um brinquedo desse, um Wii desse, joga com ele, aprende com ele, joga, coloca os clássicos, os Marios da vida e tal, aqueles jogos que você jogou quando tu era pequeno, e vai lá jogar o teu PlayStation enquanto ele tá se divertindo com outra coisa. E aí, óbvio, você tem que dosar a quantidade de tempo que você vai estar fazendo isso pra ele não ficar uma porrada de tempo no videogame, você ficar uma porrada de tempo no videogame, mas é aquilo.
É que assim, falando isso, parece assim que eu sou um viciado do caralho. Eu só jogo o final de semana.
Eu tô falando como também pessoa que hoje em dia...
Não, mas o Berto era viciadão mesmo. O Berto era viciadão.
Eu jogo muito menos de um décimo do que eu já joguei. Entendeu? Entendi. Vou dar um quantitativo aqui, ó. Antes de ter filho, antes sequer de morar com a Maíra, eu jogava, sei lá, 4-5 horas por dia, todo dia.
Tá.
Entendeu? Então, por exemplo, você conhece o Team Fortress? Já ouviu falar do jogo Team Fortress? Team Fortress 2. Eu tenho 1.700 horas de Team Fortress 2 jogado.
Parabéns.
Se você dividir isso por 24, que é a quantidade de horas que a gente tem no dia, tipo, dá um mês jogando essa porra sem dormir. Entendeu? É absurdo. Eu sei hoje que isso é absurdo. Entendeu? Mas na época eu não fazia muita ideia. Eu tava feliz jogando pra caralho ali e é isso. Não tava me incomodando nas outras coisas. Por quê? Porque eu jogava quando eu tava em casa, eu não morava com a Maíra, não morava só com a minha mãe, não tava incomodando ninguém, né? No máximo falava mais alto, acabava acordando alguém enquanto tava jogando. Mas, assim, eu não tava criando um mal-estar pra ninguém, eu não tava gastando dinheiro, entendeu? Eu não tava agredindo ninguém, não tava causando nenhum dano físico ou psicológico a outras pessoas, mas eu precisava daquilo. Então, naquele momento, eu acredito que eu tava viciado, né? Ou pelo menos era uma forma de me acalmar. Hoje eu tenho certeza, por exemplo, você é um cara mais experiente, isso era o Thiago de 12 anos atrás, 13 anos atrás. Um Thiago bem menos experiente, não só da paternidade, como da vida, né? Hoje, você tem quantos anos hoje, Ivan?
37.
Então, você tem 37 anos. Então, você é uma pessoa que já passou por muita coisa, já tem uma noção de que, porra, você não vai ficar 5 horas por dia jogando videogame, cara.
Não.
Entendeu?
Não.
Talvez se você fosse streamer de videogame e tal, você... Sim. Né? Mas no final de semana, dependendo do arranjo, cara... No começo, cara, te falo que no começo é difícil pra cagar, ter tempo pra fazer qualquer coisa. É difícil ter tempo pra cagar.
É.
Entendeu? Mas depois que as coisas se adequarem, que você conseguir criar uma rotina, que as coisas entrarem nos eixos, entendeu? Tipo, durante a semana você conseguiu organizar, deixar uma porrada de quentinha pronta pra comer, só simplesmente chegar lá, a Anne, pegar a comida, sentar, tacar ali no micro-ondas e comer. Então você não tem que ficar perdendo tempo fazendo comida. Você organizou tua vida pra... pelo menos um dia no teu final de semana, você conseguir sentar e ficar com a bunda no sofá durante 4-5 horas fazendo aquilo, entendeu? Dá pra se organizar. É óbvio que depende da vida de cada um, entendeu? Por exemplo, o Thiago, o Queiroz, hoje em dia, provavelmente, ele não deve ter esse tempo, porque estão três, né, cara? Ele decidiu ter três, entendeu?
Isso tá querendo fazer chorar, né?
Não, isso porque, provavelmente, não usa método contraceptivo, esse filho da puta. Daqui a pouco tá vindo o quarto. Não tá, não. Não tá vindo? Vai dizer que usa.
Ai, ai, ai. Eu uso o método contraceptivo natural da parentalidade ativa, que é o quê? Não tem um ânimo pra fazer sexo, entendeu? Não tem vitalidade.
Quando surge um ânimo, o que que acontece? Nasce outro rebento.
É por aí. Mas, ó. O Olímpio.
A Maíra percebeu que é o Ivan Mizanzuki agora e tá. Caralho, é o Ivan! Caralho, é o Ivan!
É o Ivan! É o Ivan. E eu tô um mostrando, aí, eu tô mostrando meu pé aqui. Porra!
Ivan, convence o João a participar também.
Tá pedindo pro João participar também.
O João. O João tem. O João é um paizão também, tem boas histórias pra contar, já me deu algumas dicas também. Ele já falou assim, por exemplo, que eu perguntei pra ele sobre banho, né? Por isso que eu nem vou fazer pergunta de banho, porque eu já tirei dúvidas com o João. E o João falou assim, cara, as crianças adoram o ofurô. As crianças piram no ofurô. sabe? Então daí a gente já tem um ofurô aqui. Daí ele falou, ofurô que é um nome chique pra balde.
Balde, é a mesma merda.
Exatamente. Mas a gente comprou um ofurô.
É um balde
aqui,
de 500
assim, com
reais.
Um suportezinho. É, não paguei 500 reais. Eu também não sou desse nível, assim. Mas compramos um ofurôzinho aqui tudo. Então o João já deu altas dicas pra mim também. Agradeço aí, um abraço ao João Carvalho.
Pô, vou aproveitar esse alt-tab aqui e vou te falar que banho no chuveiro também é muito bom, cara. As pessoas têm medo.
Isso é o que eu tô mais animado, assim. Eu tô louco pra botar ele no colinho.
Vai na fé, que é muito bom também. E o momento de contato, pele a pele, é importante pra criança, é divertido. A água caindo na cara do bebê, o bebê fazendo careta, é tudo de bom. Porque tem muita gente que tem medo, né? Vai escorregar, é só usar... Não sei se vai aparecer aqui. Tipo, tu pega, faz uma trava assim na coxa do bebê, assim, ó. Segura ele no colo. E aí uma das perninhas você faz só a trava aqui, ó. Acabou. Não vai escorregar nem nada. Agora, na hora de passar o sabão, tem que tomar cuidado, né?
É, não, tem uma parada que eu já fiz também, que é um pano qualquer, uma toalhinha qualquer, e segurar a criança com a toalhinha. Porque a toalhinha, mesmo que esteja ensaboada, ela não vai escorregar.
É, pode ser também.
Uhum. Entendeu? E aquela, na dúvida, tá com medo, senta no chuveiro, pega um banquinho, coloca lá e faz tudo com ele sentado. Vai de boa.
É tranquilo mesmo. Uhum. O Olímpio, aqui naquela questão de videogame, ele comentou aqui com... Dá pra sentir a dor no coração dele quando ele comentou sobre o negócio de videogame. Falou assim, logo você vai poder. Lá pra janeiro de 2030. Ele falou que fazem 3 anos que ele tá tentando terminar o The Last of Us, coitado.
Cara, jogo grande é foda, cara. Jogo que tu tem que completar coisa pra caralho. Eu tô aqui... agradecendo que a Blizzard tá adiando o Cyberpunk. Tá adiando, cara, adia essa porra mais uns 5 anos aí, vai, que é pra mim.
Mas sabe o que é foda? É porque eu... Essas são daquelas coisas assim que eu evito nem pensar muito, apesar de a gente estar discutindo e conversando aqui, porque eu sei que, no fim das contas, vai depender de inúmeros fatores que eu não tenho como calcular agora. Porque eu já cansei de ver gente que... Pô, cara, sei lá, pensa naqueles produtores fodidos de Hollywood. Eu vou dar um exemplo, tá? Não tô nem falando de gente famosa. A próxima temporada do Caso Evandro, do Projeto Humanos, vai ser financiada por uma empresa de podcast dos Estados Unidos, que os caras estão interessados na problema intelectual, não sei o que.
Pô, tal. Legal, parabéns.
Obrigado, cara. Então, muito feliz em poder, tipo, poder pagar as pessoas que vão trabalhar comigo.
Pô, é muito
bom. Então, assim, inclusive, eu acabei de receber a primeira parte da grana, então já vamos ter reunião. Já vamos ter reunião agora na sexta-feira. Se o Nicolas não nascer, claro, né? Tudo. Né? Mas já vou ter a primeira reunião com a galera assim, criativa agora na sexta-feira, para já começar a passar, montar os contratos. Então, tipo, tá nessa parada. E daí eu fazendo. E foi uma negociação que demorou meses, assim, falar com esses caras. Porque a gente tinha que triangular, porque os. Alguém já tinha a Glass, que tá fazendo a série de TV do Caso Evandro, já tinha comprado os direitos para fazer a adaptação dessa próxima temporada também. Então daí a gente tinha que fazer uma triangulação com todo mundo, então demorou meses a negociação, daí saiu, daí porra, teve advogado internacional no meio, cara, rolo, caralho. Mas saiu. E saindo, daí eu lembro de estar com uma reunião com os gringos lá, e um dos fundadores dessa empresa gringa, a empresa se chama Campside Media, e um dos fundadores é o Josh Dean, que tava naquele evento Spotify comigo. Eu participei naquela... A mesa que eu participei entrevistando um cara, que ele era o Josh Dean, foi lá que a gente se conheceu. Que o cara fez um podcast que fez super sucesso pela Gimlet Media ano passado, em 2019, o The Clearing, e daí agora ele decidiu montar a própria empresa dele, e montou a empresa dele com outros jornalistas de que estão acostumados com histórias de longa forma, e também com produtores de Hollywood. O lance deles todo era, tipo assim, ó, a gente vai começar a produzir podcast com grandes histórias pra vender pra cinema. O lance dos caras é esse. E eu entrei no meio, eu disse, puta, legal. E eu pensando, e eu já assim, caralho, como é que eu vou fazer tudo isso ano que vem, com criança vindo, com aí, gringos e produtor... Daí, velho, os malucos, os dois, o Josh e o Adam. O Josh é o cara que é da Campside Media, que era do Clearing. E o Adam, que é o sócio dele, era um tipo um produtor executivo de Hollywood, sabe? Ele que faz a ligação entre filmes e podcasts. Os dois têm 3 filhos e fazendo 1 milhão de coisas. E eu digo assim, mano, não é possível? Como essas pessoas conseguem? E daí, inclusive, eu disse assim, meu filho vai nascer, é o Nicolas. Ele fala, o meu terceiro filho se chama Nicolas também. Eu disse, o filho da puta. Então, assim, o Thiago Queiroz tem 3 aí e deve também estar pensando, mas como que eles conseguem? Thiago, eu também não sei, sabe?
Eu tenho algumas ideias que pode ser explicação, né? Porque assim...
Provavelmente a mulher trabalha mais. Pois é. Mas aí que tá. Tudo indica... Eu não conheço a vida dos caras tão adentro. Mas tudo indica que é tipo... A mulher também trabalha bastante. Uhum. Mas eles conseguiram achar um jeito dos dois ajudarem as crianças em intervalos enquanto estão fazendo coisas. E com pandemia estavam em casa ficando maluco também, porque tinha que ficar cuidando das 3 crianças enquanto abriam uma empresa nova e tal. Então assim... onde eu quero chegar com isso? Que de algum jeito as coisas andam.
Sim,
sabe? Então
tudo se alinha. Tudo se alinha.
Acho que o maior.
Você vai achar o tempo.
Sim, cara, na boa, assim, de coração, o maior aprendizado que eu tive ao longo desses anos é. Porque, assim, você vai perceber isso, você vai se tornar uma outra pessoa. O Ivan, que tá aqui agora, daqui a um ano, se a gente gravasse outro podcast aqui, você ia falar: caralho, eu sou uma outra pessoa hoje.
Vamos
e
gravar,
a Anny...
já deixa marcado aí que é pro. Vai estar cheio de
marcado.
O Ivan vai estar cheio de trabalho e deixa marcado agora.
Já vai estar, já vai ter metido segundo já. Eu jogo logo a praga.
Não, pelo amor de Deus.
E a Anny também vai ser outra pessoa. Mas a grande chave dessa questão toda vai ser a comunicação entre vocês dois. Se vocês tiverem a capacidade de conseguir se comunicarem de uma forma aberta, empática, não violenta, vocês conseguirem falar das suas necessidades um pro outro e um tentar sempre conseguir fazer um arranjo para que a coisa funcione, isso vai rolar, entendeu? Essa é a dica de ouro. Não adianta nada, assim, por exemplo, uma coisa que acontece muito quando você tem um primeiro filho, principalmente o cara, né? A nossa vida não muda muito nos primeiros meses. Quem tá se fudendo muito é a mãe, que tá ali com o peito estourado, às vezes com o peito sangrando, com mastite, o cacete, né? Aí sem tomar banho, fedendo a vômito. E o cara continua vivendo a vida dele. O cara vai conseguir comprar o videogame dele, ele vai poder jogar. Como algumas pessoas falaram, você vai conseguir. Eu, nos primeiros meses de vida do Dante, eu conseguia separar e acordar, tipo... Eu acordava às 5 da manhã, falei assim, não, porra, vou jogar um joguinho aqui, vou jogar um Xbox, que eu sou da Xbox, não, vou jogar aqui, pá... Aí eu acordava 5 da manhã, ficava até às 7. E, pô, no fim de semana também, porque eu trabalhava durante a semana, então, ó, consegui, ficava bem. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que eu tinha que estar mais ativo e dentro de outras atividades, não só com o bebê, mas com a casa também, isso começou a me demandar muito mais energia. E eu, aos poucos, fui começando a falar assim, cara, não tenho nem mais condição de jogar. Ou, às vezes, eu falo assim, pô, eu vou jogar quando ele dormir de noite... E aí, tipo, vou jogar, sei lá, 8 horas da noite. E aí eu percebi que eu começava a jogar, não fazia sentido, porque, sei lá, a Anny tava ali do meu lado e eu tava no celular. Eu falei assim, porra, eu quero fazer um negócio com ela aqui agora. Eu quero estar junto com ela. Uhum. E aos poucos, isso foi indo. Eu fui parando de jogar e eu tenho um Xbox One. E então, o meu mais velho já destruiu o leitor de CD dele, entendeu? Isso é uma coisa que você vai ter que se desapegar, entendeu? Tipo, eles vão destruir coisas.
Você comprou a versão com mídia ou a versão sem mídia?
Com mídia.
Então já coloca ela no alto.
Coloca no alto. Não, já. Eles têm uma capacidade incrível de enfiar 5 DVDs ali dentro, assim, ó. E aí fudeu, nunca mais sai. Foi o que aconteceu com o meu. Mas assim, por outro lado, hoje, né, o meu mais velho tem 7, o do meio tem 5. Porra, hoje eu jogo Rayman Adventures com ele. E é muito foda. Uhum. É muito pegar esses jogos, sabe, diferentes, bonitos, sabe? Eu tentei ensinar eles a jogar pelo Mario. E foi uma merda fodida. Assim, não vá por esse caminho. É estúpido. Porque é difícil, é frustrante pra caralho. As crianças ficavam nervosas depois, sabe? Depois pra desligar. Puta, era uma merda. Botei o Rayman ali, cara.
Mas eu aprendi com o Mario.
Esse é o meu problema. Foi exatamente isso que eu falei. Não, eu vou ensinar porque é 2D, tem que ser a gênese do videogame.
Noah.
Ó.
O Noah zerou Kirby já, cara.
Mas não foi de NES, né, cara?
Não, porra, de NES tá ninguém vendo? Zerou, nem eu. vou chegar pro meu filho e falar, só vai jogar videogame se tu zerar contra.
Pois é.
Porra,
tá louco, né, cara?
O moleque nunca vai pegar, vai criar nojo de videogame.
Mas acho que é legal ter essa visão, assim, de que, porra, vai mudar e... Pode ser que você consiga, pode ser que não. O importante é que essa comunicação esteja bem afinada. E uma outra dica que eu queria te dar, se você ainda não vai atrás, vá atrás pra conhecer bastante o que é o puerpério, tá?
Não, isso a gente tá... Inclusive, assim, a gente tá fazendo acompanhamento psicológico, tudo, porque a gente sabia que ia ser pesado. É, aconteceram algumas coisas, assim, com a gente que foram importantes, assim, daí chegou basicamente, assim, tipo, a gente procurou uma psicóloga especialista em puerpério. A gente tá em tratamento junto já faz uns 2-3 meses,
ah,
assim.
Ótimo.
A Anne começou primeiro, daí eu comecei a participar também. E tá sendo bem legal, assim. Por isso que eu falei, assim, a gente tá com uma rede de apoio, uma equipe, assim, que é coisa de cinema, uhum, de novo. Uhum. É um privilégio gigantesco. É, então, eu acho que a gente tá muito bem treinado na teoria e agora vem a questão da prática mesmo.
Que é tudo diferente.
Que é tudo diferente. Mas que a gente sabe que tem apoios,
uhum, claro.
Sabe? Que tem caminhos. A gente não vai ser aquela coisa de estar entrando sem saber o que vai acontecer. Então, é isso. O que mais me deixa tranquilo nisso tudo é todo dia eu converso com a Anne, pergunto se tá bem, se está tranquila. É... Ela fez lá o plano de parto dela pra equipe e fez o plano de parto pra mim. E uma das principais coisas que ela tem lá, assim, não fique perguntando toda hora se eu tô bem. Só ofereça água, comida.
Não, tava, a Maíra no plano de parto dela, ela falou tudo que eu tinha que fazer. Ela deu a lista das pessoas, o que, que as pessoas tinham que fazer, delegou Sim. cada coisa pra uma pessoa. É, a Maíra organiza evento. Aí ela organizou a caceta toda. E o parto do Noah tem um adendo. Cara, a parte do Noah foi televisionada.
Ah, é? Roberto é famoso, cara.
Tinha uma porca de uma equipe do Boas-Vindas da GNT aqui em casa. Tinham tipo 13 pessoas em casa durante o parto do Noah. Ele também nasceu em casa. E assim, tinha parto, tinha uma obra no vizinho, irmão. Tem uma cena eu pedindo, pelo amor de Deus, pro cara parar de bater que meu filho tava na cena. O cara, opa, foi mal, desculpa aí.
Eu lembro, cara.
Imagina a cabeça do cara vendo uma equipe inteira de filmagem.
Foi do caralho, mas foi maneiro pra caralho. Eu, pra mim foi fantástico, eu não sei pra Maíra.
Sim.
O quê? Ela falou, pra ela podia ter o dobro de gente, mas assim, uhum. do mesmo jeito foi difícil pra mim. Entendeu? Porque Sim. eu tinha que estar com ela e tinha certos momentos que ela queria estar com a Juliana, com a irmã dela. E aí eu falo, porra, vou ficar aqui olhando, não tô fazendo nada, cara, eu vou dar uma volta ali. Eu saía do quarto, ia ver o que tava acontecendo, ia comer alguma coisa, ia perguntar se ela queria alguma coisa pra comer. O parto da Maíra demorou 11 horas. Acho que o primeiro parto da Anne do Queiroz demorou pra cacete, né? 23 horas. Isso, ó, calma aí, isso não é pra te dar medo, não, tá? É só porque cada um tem um tempo e as coisas vão acontecendo. O Thiago, por exemplo, eu adoro a história do parto do Dante, porque o Thiago viu uns 3 filmes do Harry Potter.
A gente ficou, enquanto ela tava nesse processo aí de contraçãozinha, a gente ficou vendo uma porrada de Harry Potter antes de saber que a J.K. era transfóbica, né? Senão a gente não teria visto.
Sim, claro.
Não, mas é isso. Aí foi lá, viu, viu os filme e tal, que se fosse Rumble, sei lá, não importa. Mas, porra, foi maneiro. Eu aqui fiquei entrando e saindo do quarto, eu entrava na banheira, saía da banheira. Você entrava na banheira, saía da banheira. Me secava, aí a Maíra ia lá, virava de um lado, virava do outro, apertava minha mão e falei, caralho, tá doendo, não posso falar que tá doendo. Deve estar doendo mais nela do que em mim. E aí tinha todas essas coisas. Aí, às vezes, pô, eu dava um espaço porque eu percebia que a mãe dela, que tava aqui também, queria estar ali, entendeu? Aí eu falo, pô, deixa minha sogra ficar aqui um pouquinho, deixa minha cunhada ficar aqui um pouquinho, né? E aí ficava nessa coisa, aí vinha a doula pra fazer uma massagem. Eu tentava fazer massagem, já tava tenso pra caralho, não sabia se tava fazendo a massagem direito. Aí a nossa amiga, que também é doula, pô, a gente finíssima, foi doula minha, foi doula do Queiroz, foi doula de metade do Rio de Janeiro. Né? E aí ela ia lá e ela fazia uma massagem do caralho, aí a Maíra ficava mais relaxada. Eu falei, porra, ainda bem que tem alguém pra fazer massagem no meu lugar, porque eu já tava aqui que nem um maluco, entendeu? E aí essas coisas vão, entendeu?
Ah, legal. Sim.
O plano de parto é pra orientar a gente. A gente tem que tentar seguir o plano de parto que a mãe fez do melhor forma possível, entendeu? Sim.
E daí na questão do puerpério, assim, a gente tá fazendo esse acompanhamento, a gente já sabe que terminando, depois do parto, vamos continuar com acompanhamento psicológico também pra ver. É, porque isso, cara, e a psicóloga fala pra gente, olha, a vida de vocês vai mudar, vocês não sabem o quanto, vocês não sabem como, e estejam abertos a isso. É bom, tá? Mas é chocante, porque vai vir uma criança que vai vir uma pessoa, ela gosta muito de chamar de pessoa, eu acho muito legal essa ideia. Tá vindo uma pessoa que tem uma personalidade que vocês não conhecem, que vai morar com vocês e vai desorganizar toda a vida de vocês, então esteja preparado pra isso. E é bacana porque se antes, em algum momento, a gente nunca teve aquele momento, tipo, nossa, que desespero, que vai acontecer isso. Mas era, se antes era uma estrada que a gente não conhecia direito os caminhos, agora já é uma estrada que a gente não conhece, mas que está muito afim de entrar e aceitar o desafio. Então isso eu acho o mais bacana. Tanto que assim, as minhas perguntas para vocês, vocês podem ver que são tudo ridícula, né? Eu tinha uma última pergunta que é assim, são dos meus vícios estúpidos, que tipo, eu gosto de tomar Coca-Cola, eu fumei por 10 anos, e larguei a 2 por causa do vapor, e daí eu fico pensando, meu Deus, eu vou poder continuar com o meu vapor e tomando minha Coca-Cola, ou a criança vai querer fumar nicotina para dentro do corpo dela agora? Daí eu começo a dizer, pô, bom mesmo, era lá no Mad Men, todo mundo fumava com a criança
do lado, mamava. Quer um cigarrinho? Quer um cigarrinho? Toma aqui.
Quer um cigarro? Pega uma cigarro pra criança.
Vai comprar cerveja pro pai.
Dá cigarro.
Assim, então, vamos lá, das coisas simples. Existem coisas pra criança e coisas que não são pra criança.
Uhum.
Se você chegar pro teu filho e começar a explicar pra ele, cara, olha só, isso aqui é coisa de adulto. Hoje o Noah tem a completa noção do que é uma bebida alcoólica. Eu falo, não, seu filho, isso aqui é a bebida de adulto. Ah, ele falou, é aquela que você gosta de beber com a mamãe e tal, sabe? Por exemplo, ele gosta de suco de uva. A Maíra adora vinho, entendeu? Ele já achou que a Maíra tava tomando suco de uva. Aí falou, pô, posso beber? Eu falo, não, é que esse aqui é o suco de uva da mamãe. É o suco que é de adulto. Aí ele sente o cheiro. Eu não tenho problema. Ele fala, toma aqui, ó, sente o cheiro. Vê que esse aqui não é o seu suco de uva. Aí ele sente o cheiro e fala, ah, é. Aí, pô, vinho tem aquele cheiro ligeiramente mais azedo, né? Aí ele já não quer. Por exemplo, refrigerante eu sempre neguei pra ele. Enquanto ele não precisa saber o que é refrigerante, foda-se, não apresenta. Uhum. Você pode continuar
mas
tomando
só
Coca-Cola. Eu tomo, mas eu tomo pouco. Hoje em dia eu tomo muito menos do que eu tomava, né? Quando eu era mais novo. Mas é aquela. Eu não me furto de beber refrigerante na frente do Noah. Por sorte, o Noah odeia refrigerante. De todos os tipos. Assim como a Maíra. A Maíra também não bebe refrigerante. Ele provavelmente pegou isso dela e não gosta da sensação do gás na boca. Entendeu? Mas é aquela. Enquanto ele não precisa saber o que é refrigerante, você não precisa apresentar. Tipo, entendeu?
Uhum.
Ah, daqui a 4 anos de idade, ele perguntar, pai, posso beber isso aí? Aí fica a seu critério se você deixa ele provar, não deixa ele provar, entendeu? Se você vai dar.
Eu posso dizer, não, isso é bebida do papai só.
Pode, ué.
É.
Daí ele vai pra escola,
você
vai ver um coleguinha tomando Coca-Cola e vai dizer, você bebe bebida do papai.
Isso, eu, por exemplo, prefiro, isso é minha escolha, eu prefiro, óbvio, coisas que ele pode provar, eu deixo ele provar. Entendeu? Por exemplo, o Noah não gosta. A única coisa que ele come doce, assim, que ele gosta muito, é daqui. Eu não vou falar a marca, né? Mas é aquele biscoito que tem envolto chocolate.
Caralho.
Né? Que a gente quer comer várias vezes.
Ah, tá. Né? Tá bom.
Obrigado, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, ele gosta dessa caceta. Entendeu? Inclusive, se a marca entender o que é ela, pode mandar a caixa pra cá. E ele não gosta de chocolate, no geral. Aí você fala, porra, será que tá comendo bagulho que tem chocolate, mas não gosta de chocolate? Então eu como chocolate na frente dele de boa, porque ele não pede, entendeu? É uma porrada de doce, ele não pede, entendeu? Eu acho que, óbvio, no começo da criança, tem uma porrada de coisa que você vai negar pra ela, porque faz mal. Pô, você não vai entupir teu filho de porra, um bagulho com corante, com uma porrada de coisa.
Açúcar,
não,
né?
Tem porquê. Mas, ok, aí vai da escolha de cada um. Cada um tem a sua escolha sobre a alimentação do seu filho e eu não vou ficar aqui julgando cada um. Mas no meu caso, eu deixo o Noah provar, entendeu? Se ele vai comer, é outra história. E se ele gostar, também não quer dizer que ele vai comer um caminhão daquela caralha, entendeu?
Sim.
Pô,
cara, eu tava lembrando esses dias, assim, indo pra escola, tipo, primeira série, que acho que são as minhas lembranças mais antigas, primeira, segunda série do ensino fundamental, devia ter 7 anos de idade, e eu lembro de ir no mercado com meu pai, comprar aquelas bolachas recheadas e comprar salgadinho pequenininho, daí uns pacotes que vinha 5 junto, uhum. Porque eu ia levar aquilo pro meu lanche da escola. E hoje eu fico pensando, será que isso ainda acontece? Tudo porque eu sou hoje um viciado em todas essas merdas, assim, e ocupo meu pai, né? Porque me deu uma alimentação tão gostosa. E sabe o que é pior? Eu nunca tive problema de saúde por causa disso. Eu não posso nem dizer assim que foi mal pra mim. Eu tive uma pedra no rim muito tempo depois. Já tive alguns problemas renais. Mas a minha esposa, por exemplo, cara, minha esposa, ela não bota sal na comida. Ela é desse nível. Ela odeia refrigerante. E ela tem crise no rim o tempo inteiro. Então, por causa de questão genética. Então, assim, o mundo foi injusto com ela e comigo foi muito bom. Né? E daí eu fico dizendo, porra, se o meu filho pegar a minha genética nessa parte, tá fudido, né? Porque assim, vai tomar Coca-Cola e vai dar tudo bem, não vai dar problema nele. Só que vai saber, é uma loteria.
Por exemplo, eu não sei como é que você é com a tua alimentação se tratando de legumes, verduras, frutas.
Ah, a gente come bastante.
Você tipo, gosta de
todo
tudo.
Todo dia. É. A gente, e a gente tem uma alimentação muito, muito regradinha nutricional, sabe? Uhum. Tipo, tem que ter legume, tem que ter verdura,
eu,
tem
por
que
exemplo,
ter carboidrato.
Já fui um cara muito chato pra comer quando eu era moleque, né? Depois, principalmente depois que eu fui morar sozinho, eu melhorei muito, muito. Principalmente porque eu passei a fazer a minha comida, então eu passei a provar a minha comida e eu passei a gostar de comer o que eu faço. É, o Thiago também tinha vários problemas com comida, né? Tal. E aí, cara, por exemplo, é impressionante como o Noah prefere comer 300 milhões de mangas do que comer um chocolate. Você pega um pé de manga e fala, vai, malandro. O moleque vai se alimentar de manga por um ano e depois vai aparecer. Vai falar, oh, beleza, acabou a manga, cara. Me dá uma outra coisa pra comer, entendeu? É manga, é banana, é fruta pra cacete, ele come de tudo. Por quê? Porque a gente fez, né, de acordo com que ele crescia, a gente apresentou essas coisas pra ele. É... A gente deixou de apresentar doce? Não, a gente só não dava pra caramba. Só não deixava livre. Eu tinha livre acesso a doce quando eu era moleque. Assim, livre acesso, né? Sempre que tinha em casa, eu podia comer, entendeu? É, depois, então, na adolescência, que eu já tava trabalhando, já tinha meu dinheiro. Então, meu irmão, era... Ah, tô saindo da escola. Vou comprar um pacote de fofura, foda-se. Ou comer aqui, pacote de fofura. Aí depois eu tomar 2 litros de Coca-Cola sozinho, caguei, entendeu? Tinha disso. Eu duvido que o Noah ou os nossos filhos agora, principalmente agora, né? As crianças que estão nascendo agora, que estão com acesso a saber que essas coisas fazem muito mais mal do que bem, né? Se é que elas fazem bem, né? Mas...
faz bem pra caralho. Porra! Tô benzão agora.
Entendeu? Pô, te falar que dependendo, né? Tá um dia quente pra caramba, você tomar aquela Coca-Cola gelada. Tô falando até o nome. Ô, Coca-Cola, paga nós aí, por favor. Tomar aquela Coca-Cola gelada, porra, é bom pra caralho. Assim, como é bom tomar uma cerveja quando tá calor pra cacete?
É assim, mas eu acho que o principal aqui... É que ao contrário da nossa infância, né, não tinha tanta informação assim difundida quanto
exatamente,
tem hoje. Então hoje
a gente
sabe de fato que essas coisas não fazem bem, né? Pode ser que você seja aí um homem de aço, Ivan, mas não é a maioria de nós, né? Então eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade para com a saúde dos nossos filhos e tal, com a forma como eles vão se alimentar, de oferecer os alimentos, né, opções saudáveis para eles e tal. Isso, claro, quando a gente tem condição, porque a gente sabe que no Brasil não existe, né, o acesso livre à alimentação de qualidade. Mas eu acho que existe uma coisa importante aqui que a gente tem que falar, que é como que a gente vai ser honesto com os nossos filhos nessas escolhas, né? Então, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de largar o vício com refrigerante, sempre tive. Eu ainda bebo eventualmente, né? Tenho umas recaídas, mas eu sempre tento me controlar, porque isso é algo que realmente virou um vício na minha vida. Durante a minha vida inteira.
Inclusive, roubei um copo de refrigerante da casa dele quando fui alimentar os cachorros, mandei até foto.
O cara pegou lá e pá, tomou meu negócio, porra, sacanagem. Mas quando a gente tem filho, o que acontece de muito mágico nas nossas vidas é que a gente começa a ter medo. A gente começa a ter medo de morrer. A gente nunca teve medo de morrer antes. A gente fala, vai beber essa Coca-Cola, foda-se. A gente começa a ter medo, a gente começa a fazer conta. Eu falo assim, porra, peraí, quando meu filho tiver 20 anos, eu não quero estar fudido de saúde. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 20, sabe? E eu passei por esse processo muito forte, porque o Berto sabe disso. Quem ouve Tricô há muito tempo sabe disso. Eu não comia fruta in natura. Eu comecei a fazer isso por causa dos meus filhos. Porque eu queria começar a me alimentar bem e queria dar um exemplo de que eu me alimentava bem para os meus filhos, né? Então, que teve quando era só o Dante tinha seus 2 para 3 anos, eu lembro que eu tava levando ele num desses hortifruti da vida para comprar morango, porque ele sempre amou muito morango. Então, tô lá com ele no colo, indo lá e tal. Filho, vamos lá comer morango, né? Não sei o quê. Pô, morango é muito gostoso, né? Papai. Tudo bem. Aí teve uma hora na rua que eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu também vou comprar então morango para mim, porque o papai adora morango. Aí ele, com seus quase 3 anos, olhou pra mim e falou assim, não, papai. Eu falei assim, o quê, filho? Não, você não gosta de morango. Eu falei assim, como assim? Eu como. Não, você nunca comeu morango. E só o Dante e a mamãe que come morango. Aí eu, puta, é verdade. Então, foi nesse processo que eu falei assim, não, eu preciso, sabe, me alimentar melhor, preciso ser um modelo melhor pros meus filhos. E mesmo hoje, assim, eu bebo ainda refrigerante, né? E os meus filhos sabem que isso não faz bem. E eu falo pra eles, filho, olha, eu bebo isso porque eu ainda não consegui parar de beber isso. Eu queria muito parar de beber. E eles ficam a patrulhinha ali enchendo meu saco. Pai, ó, esse vai ser a última garrafa, hein? Não sei o quê. Eu, não, filha, eu vou tentar agora. Não, eu vou comprar menos agora. Então, tipo, pelo menos eles sabem. Eu não tô falando que isso aqui é bebida de adulto, porque é isso. Eu não quero que eles vão pra escola, vem um amigo fazendo isso. Eu falo assim, ué, mas peraí, mas isso aqui não é bebida de adulto? O que que essa criança tá bebendo? Então, pelo menos eu tô sendo honesto com eles. Eu falo assim, olha, é uma dificuldade do papai. É um problema, um defeito aqui que o papai tem, que o papai não consegue largar esse negócio. Mas eu não quero que vocês comecem a beber por causa disso, porque não faz bem, né? Então, tá. É isso aí.
Ok. Não, beleza.
E no outro caso, que você tem um vape, eu também uso vape. Só que eu evito usar na frente do Noah e eu uso recreativamente. Geralmente, quando eu vou usar no meu quarto. Evito, inclusive, usar na frente de outras pessoas da casa, porque pode ser que incomode. Então, eu evito... principalmente nessa época de pandemia, tá todo mundo recluso, né, e tal, eu evito usar na frente das pessoas. Mas o Noah já me viu usando vape, já viu a Maíra usando vape. Ele tem a curiosidade da fumaça e tudo mais, né, porque ele já tá crescidinho, já tem 5 anos, mas eu falo, isso aqui é de adulto, não é de criança, entendeu? Você tem a curiosidade da fumaça, mas é isso, é uma fumaça que o papai usa e faz aqui, porque o papai gosta, mas não é uma fumaça, não é um negócio, não é um brinquedo, né? Primeiro a gente tem que explicar que aquilo não é um brinquedo, que ele não pode pegar enquanto eu não estiver vendo, por exemplo. Então, eu deixo o vape, às vezes, no acesso, assim, tipo, numa altura que ele vai poder pegar, entendeu? Mas ele não mexe, né? Ele já pegou, às vezes, a única vez que eu deixei no acesso da mão dele, ele pegou, foi pra me dar. Ele pegou assim, pai, toma aqui, ó, que você deixou no lugar, entendeu? Mas eu explico pra ele, cara, não é de criança. Eu não preciso, na verdade, tem certas coisas que você não precisa explicar esmiuçadamente pra criança, até porque existe um leque de compreensão que a criança vai ter. Tipo, você vai explicar tecnicamente pra que serve o vape, entendeu? Porque você vai cagar pra você, foda-se.
Entendeu? Não, meu filho, eu tenho uma resistência aqui dentro, né? Duas baterias.
Sabe, ah, não, o líquido que eu uso é com óleo, GVVG, e é com não sei 70, o quê.
30,
é, né? Porra, sabe? Não importa. É uma máquina do seu pai que papai usa, entendeu? Depois, mais velho, você explica, entendeu? Tipo, por exemplo, tem esse computador que eu estou gravando agora é o computador meu, né? Que eu e a Maíra usamos para ou diversão ou trabalho, né? O Noah não mexe nesse computador, né? Porque ele não é um computador para brincar. Tipo, é um computador para eu brincar. Né? Mas não para ele.
Enfim, é hipocrisia.
Ele usa o meu notebook. Ele usa o meu notebook, que inclusive já tá coitadinho. Meio zoado, né? Que ele já quebrou tecla, já tive que trocar teclado no notebook. E aquela coisa, mas... Aquele se tornou um notebook que ele pode usar pra ver vídeo, pra fazer um desenho, pra fazer qualquer coisa lá dele, né? Então, tem os limites, né? Do que é seu, do que é meu. Até durante muito tempo, né? Dessa comecinho, a criança não tem noção, né? Das coisas dos brinquedos, qual que é o brinquedo dela. Tudo é pra ela, tudo é dela, né? E aí depois que ele começa a ter uns limites de, ah, não, olha só, isso aqui é seu, isso aqui é do papai, isso aqui é da mamãe, isso aqui é da vovó, entendeu? E aí torna-se uma coisa mais fácil de lidar, né? Mas também começa a ser a parte que você explica.
Uhum. Isso pra mim é uma das coisas mais abstratas, assim, que eu tenho, porque eu super entendo a importância da criança aprender limites. Só que impor limites do tipo, isso aqui você não pode pegar, pequeno ser humano, isso para mim é uma parada ainda que tá tão longe de qualquer coisa que eu já vivi que é muito difícil, sabe? Então eu vou, eu entendo, eu acho que vai ser muito... Eu acho que vai ser muito dolorido, assim, eu fico pensando, me parece muito dolorido, tipo, você falar pra uma criança que não pode.
É, mas assim, são certas coisas que você vai fazer que não é nem uma questão só da criança poder ou não pegar. Por exemplo, hoje você tem uma casa que talvez não seja 100%, como a gente falaria, né, adequada pra ter uma criança que vai meter a mão nas coisas que estão no acesso da altura dela.
Ah, de forma alguma. É só olhar aqui esses livros.
Entendeu?
Que, não, mas que esse, ela isso, vai adorar isso é um escalar.
Quarto. Isso é um quarto? É fechado? Tem porta? Então você é pode fechado, fechar. Sim. Beleza. Uhum. Mas, por exemplo...
A sala, né?
Eu tinha garrafas de bebida alcoólica de vidro expostas. Entendeu?
Tá.
Tinha... A televisão ficava na altura do Noah... Tanto é que a primeira televisão que ele teve acesso, ele garfou a tela da televisão.
eu acabei de trocar de televisão. Eu vou prender ela.
Já pensa em colocar naquele de parede.
Prender ela bem alto
aí.
Ali, tá, ok. Isso. Não, beleza.
Entendeu? São coisas, mas assim, são coisas que acontecem, entendeu? Ah, óbvio. É, o Noah tem 5 anos, nem por isso ele deixa de fazer merda. Tá vendo? Aqui, ó. Tá, aqui tem uma sapateira. Ela tem uma altura, ela é maior do que o Noah em altura, né? No quarto dele tem um móvel que é mais ou menos dessa altura. E aí a gente tava fazendo uma festa de Halloween agora, no final de outubro e tudo mais, e tinha uma taça de vinho aqui em cima. Não dessa aqui, né? Do quarto dele e tudo mais. E tinha um pano que a Maíra tinha colocado de decoração. E o Noah queria porque queria mexer no pano. E aí a Maíra falou, não mexe no pano, filho, tem uma coisa em cima dele. E aí ele mexeu do mesmo jeito, a taça de vinho caiu na cabeça dele.
Quebrou? Puta merda,
não só caiu,
merda,
como
cara.
Quebrou na cabeça dele. Felizmente não aconteceu porra nenhuma, porque o moleque já tem o demônio no corpo.
Ele tem um pacto.
E o demônio tá ali não só pra fazer merda, como pra proteger.
É o demônio da guarda que ele tem.
Entendeu? Mas ele perdeu um tufo de cabelo.
Ótimo.
O vidro cortou um tufo de cabelo dele. Tipo, olha só, tu tá protegido, filha da puta, mas também não é 100%. Vamos ficar esperto nessa porra. Mas é aquilo. Tipo, é uma coisa que mesmo a gente que já tem filho há um cacetão de tempo.
Sim.
Acontece.
Tá.
Entendeu? Mas a gente mudou uma porrada de coisa de lugar. Tirou, porra, objetos pontiagudos, objetos cortantes.
É o que a gente chama de escolher a batalha, né? É escolher as batalhas, sabe? Tipo, tu vai ficar.
Porra.
Principalmente quando ele começar a andar, né? E querer meter a mão em tudo. Você vai ficar o dia inteiro. Filho, não pode. Filho, não, vem pra cá. Isso aqui não. Ou você vai, tipo, né, aquele, sei lá, aquele seu box de DVD do Senhor dos Anéis, edição limitada, que tá ali na altura dele, chamando ele pelo nome. Nicolas, vem cá, vem me destruir. Cara, a gente faz essas escolhas, né? Então, tipo, por algum tempo vai ficar no alto, vai ficar ali. O PlayStation 5 deixa ele no alto, entendeu? Não vai deixar ele ali na rasteirinha.
É.
E a gente vai fazendo isso daí justamente pra nossa própria sanidade, né, cara? Porque não tem como. E quando tiver realmente que dar o limite, que você vai ter que passar por isso é inevitável, o fato de você sentir essa coisa de, porra, mas que dor, não sei o quê, isso já é uma coisa positiva, porque muita gente, assim, o tradicional, na verdade, é a pessoa botar o limite sendo escroto com a criança, né? Gritando, ou, sei lá, humilhando, ou botando de castigo. Se você já tem essa coisa da empatia, ele te fala assim, porra, que sacanagem. Então vai ser muito mais fácil você acolher, por exemplo, se o seu filho se jogar no chão e começar a chorar, porque você não deixou ele mexer na tomada. E o seu filho, poxa, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, porra, vem cá, filho, deixa eu te dar um abraço aqui. Eu entendo que é ruim mesmo e tal, entendeu? Então isso é muito mais positivo para a educação emocional do seu filho, né? Que ele vai conseguir entender o que está acontecendo dentro dele, dentro dos sentimentos dele, como também vai ser bom para o vínculo de vocês, que ele vai, porra, não, meu pai eu consigo realmente confiar quando eu tenho aqui meus problemas aqui, ele estava sempre comigo, sempre me apoiando, não ficou me escrotizando quando eu chorei, sabe? Então isso é uma diferença danada.
Não, e tem uma galera que não explica, né, cara? Tipo, ah, isso aqui você não pode mexer.
Uhum.
Porque eu mandei.
Não entendi, a casa não é minha. Nós não moramos aqui, tudo que é seu não é meu. Eu posso mexer em tudo que eu quiser aqui.
Uhum.
Eu mexo em você, mexo na minha mãe, mexo nos cachorros, mexo em tudo. Por que eu não vou poder mexer nesse bagulho aqui? Me explica por quê, entendeu? Ele vai querer mexer, entendeu?
Tá.
Óbvio que, na maioria das vezes, quando as crianças derrubam alguma coisa, na verdade, ela tá fazendo a experimentação, né? Tá entendendo a gravidade.
Uhum.
Entendeu? O bagulho tá caindo. Ela tá puxando um negócio, ela não tá entendendo que o bagulho vai cair, o bagulho cai. Entendeu? Aí, opa, caralho, caiu. Uhul.
Sim.
Entendeu? Aí vai ficar fazendo isso durante meses, vai derrubar coisas. Entendeu? Porque é legal ver coisas caindo.
É.
Entendeu? E aí, às vezes, pode ser uma parada que não deveria cair. Entendeu? Tipo um PlayStation. É. Sabe? Tipo...
Puta, pior que um PlayStation novo é um trambolho, cara. Eu não sei que eu vou prender essa
assim,
merda.
Você tem, na real, você vai. Se um dia, se acontecer alguma coisa de um PlayStation cair, quando você ver ele no chão e não na cabeça do teu filho, tu vai falar, ufa, caiu, beleza, caiu no chão. Porra, caiu no chão.
Okay.
Que bom. Entendeu? Tipo, a taça
é
de vida
assim, da chave.
Melhor que
tivesse
caído no chão do que na cabeça do moleque.
Agora
ótimo, boa relação.
Eu quero tentar terminar aqui, né, pra gente não ficar até muito tarde. Até porque, sei lá, né, vai que essa madrugada o negócio engrena e ele não vai dormir porra nenhuma,
exatamente,
né? Então... eu quero fazer só uma pergunta rápida. Você fez tanta pergunta pra gente, quero fazer uma pergunta só pra você e a gente encerra aqui, tá? E é uma pergunta que provavelmente você ouviu pra cacete, né, nessa gestação aí, que é o seguinte. Cara, Brasil 2020 e vocês vão ter um filho. Como é que é essa parada, bicho? Porque tá tudo, a gente olha pro lado, tá tudo fodido. Tem gente achando que acabou a pandemia, tem gente, né, roubando aí pra cacete. Temos Bolsonaro que não precisa falar mais nada. E
eu gostaria de falar que tem gente achando que acabou a pandemia, não, mas tem gente com certeza. Então,
e aí, cara, como é que foi essa parada?
A gente tava tentando engravidar já fazia uns 2 anos. É, a gente tentou um ano inteiro naturalmente, já, eu lembro assim a Anne começou a ir pra ginecologista dela e informou que queria engravidar, e ela tava se recuperando de um problema sério de saúde, com dor crônica, que tava no corpo inteiro, que ela teve que largar o emprego e tudo. É, daí a gente achou uma boa especialista em dor crônica, assim, tal, e ela tomava muito remédio para dor. Daí a gente começou a fazer um tratamento para ver se ela conseguia largar os remédios. Então foi todo um processo também disso. E chegou um momento assim que a médica dela, especialista em dor, inclusive fica aqui a dica para pessoas que estão sofrendo com dores, procurem clínicas de dor. Se todas as opções se esgotarem, não encontrou nada, vai uma clínica de dor, que é uma coisa que eu nem sabia que existia e salvou a vida da minha esposa. Que são médicos especialistas em resolver dor. E daí eles encontram tratamento para dor. Ela foi lá, fez um tratamento, tarará, e daí teve um dia que ela disse assim, ela tava tomando um remédio, que era meio, não era contínuo, mas ela tinha que tomar todo dia para poder ter uma qualidade de vida maior. E daí ela disse assim, olha, eu tô querendo engravidar, falou pra médica dela. Daí ela falou assim, então engravide. Ela falou, mas eu tenho medo da minha dor, até que ela disse assim, olha, não deixa isso te prender a vida, cara. Você tem que continuar a vida independente disso. E daí continuamos a fazer um tratamento, continuamos a fazer um tratamento de dor, e daí ela foi pra ginecologista dela e falou, olha, a gente vai tentar engravidar. E a gente tá a fim de engravidar. E daí a Anne já tava com 30 anos, ela tá com 32 agora, e daí com 30 anos ela falou isso pra ginecologista, ela falou, é uma boa idade, porque se você tiver algum, se você deixa atrasar mais, e daí tiver algum problema, e esse problema se estender por muito tempo, só vai ficar cada vez mais difícil, né? Então você deixa aqui para daqui a 4 anos, sei lá, 5 anos, quando você terminar a tua segunda graduação, ou qualquer coisa que seja, porque a gente sempre vai ter alguma coisa que vai impedindo. Então daí ela disse assim, não, então vamos embarcar nessa, vamos agora, e sabe, porque se a gente pensar muito não vai, e tá numa boa idade, então vai. Daí ela tinha 30 anos, daí começou a fazer, 29, 30 anos, começou a fazer, a gente começou a tentar e não engravidava, e não engravidava, não engravidava, daí a gente ficou a fazer testes, daí descobriu que a Anne, ela não ovulava. E não ovulando, ela teve que começar a fazer tratamento pra ovular. Então ela já teve problema assim sério de cisto, tudo, foi bem antes, né, de tudo isso. Ela usou, o que salvou a vida da Anne por muito tempo, ela fazia muito cisto, o que salvou a vida dela por muito tempo foi a questão de ela ter, ela botou um DIU e daí ela ficou, só que daí não podia engravidar de qualquer maneira, então ela tirou o DIU e disse assim, agora vai ser a hora que a gente vai ter que engravidar. Meio que juntou tudo, tô lembrando agora. E daí a gente descobriu que ela não ovulava fácil, que geralmente formava cisto, e daí teve que fazer um outro tratamento em cima disso. Então foram assim, foram uns 14 meses de tratamento só para poder engravidar, tomando remédios, e chegou no último ponto que ela teve que fazer aquela injeção que dá na barriga, que a gente teve que, tipo assim, era, a gente ia na ginecologista seguindo a tabela para ver se tava aparecendo óvulo, daí ok, vem aqui, volta aqui daqui a 2 dias para ver se ele tá bom, daí, ah, tá bom, agora você vai tomar essa injeção e em 24 horas você tem que ter relação. E daí semana que vem você volta aqui para ver se pegou. Então assim, foi alguns processos, a gente já tava quase na etapa que ela tinha que fazer, sei lá, eu não me lembro, ela tinha mais uma etapa e depois dessa etapa seria inseminação artificial. Já tava nessa. Então já tava tentando há muito tempo. E daí, daí deu certo. E foi em fevereiro que nós tivemos a confirmação. Em março deu a pandemia.
Caraca.
Daí, então assim, a gente até brinca assim, porra, vai ser filho de novembro, vão falar que é do carnaval, vão falar que é filho da pandemia, e vão falar que não sei o quê, que não tinha nada pra fazer em casa. E a gente, sabe, a gente queria muito essa criança, a gente testou muito ela. E assim, Brasil, Bolsonaro, essas coisas. Cara, eu não vou deixar de ter uma família por causa disso, sabe? desde o início, desde o início do namoro, assim, a Anne nunca tinha interesse em ter filhos. No início, assim, pelo menos que a gente conversava. A gente já tá junto há 12 anos, a gente teve um tempinho que a gente ficou separado, mas voltamos e estamos desde junto. Então a gente conta, a gente ignora aquele quase ano que ficamos separados e falamos aí que faz 12, 13 anos. Nesse tempo aí que a gente tá junto, toda vez que o assunto filho apareceu, eu dizia, olha, essa é uma decisão sua. O que você quiser, eu aceito. Porque quem vai ter que engravidar e vai amamentar, quem vai sofrer todas as coisas com o corpo é você. Eu vou ser feliz com você, com ou sem filho, não importa. No momento que ela disse, eu quero ter filho, eu disse, vamos embarcar nessa e tal. E isso foi antes do mundo virar essa loucura que foi, sabe? Eu fico pensando nessas horas, assim, no meu bisavô, que veio da Polônia, um deles, né? Veio da Polônia com esposa e 3 filhos. A esposa morreu 1 mês aqui no Brasil. Daí ele casou de novo. E ele veio pra cá, assim, tipo, largou tudo pra lá. Tudo lá. E conseguiu uma terrinha aqui, daí no Imperaquara, que é uma cidade próxima de Curitiba, e daí fez um negócio, daí cresceu, daí conseguiu estabelecer, casou de novo, teve outro filho, que é o meu avô. Já falecido também, mas sabe, daí eu descubro que se o meu bisavô não tivesse vindo pra cá, a família dele provavelmente tinha sido morta, porque as propriedades que a família da esposa dele tinham, isso eu descobri, tipo, sei lá, 3, 4 meses atrás, eles foram invadidas pelos nazistas e depois pelos soviéticos também. Então, eles moravam bem numa fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, em que tudo de ruim aconteceu de todos os lados. Então, eles perderam, assim, queimaram todas as fotos da família, cartas e tal. Então, foi muito dolorido. E eu até tava falando com a minha esposa quando eu descobri isso. Eu disse assim, caraca, se o meu bisavô não tivesse vindo, talvez nenhum dos filhos tivesse sobrevivido. Uhum. Então, ele ter trazido os filhos para cá, e mesmo com a esposa tendo morrido, a primeira esposa tendo morrido, ele conseguiu dar uma vida em que, sei lá, ano passado faleceu uma das filhas dele, que era uma das minhas tias-avós, com quase 100 anos de idade. Essas pessoas talvez não tivessem vivido tanto. Então, sabe, a gente tá na merda, mas teve gente que já passou por coisa tão pior, sabe? Se eu tiver que me mudar de país, por exemplo, não vai ser uma situação que nem meu bisavô passou, em que ele simplesmente disse, eu tô indo pro Brasil, a gente nunca mais vai se ver, sabe? Isso não vai acontecer. Hoje tem internet, tem outras maneiras de comunicação. E o que eu posso fazer, cara, é o que eu tento fazer. Tentar fazer a minha parte para deixar esse mundo um pouquinho melhor pro Nicolas, né? E seja com o meu trabalho com o podcast, que eu acho que eu consegui levantar uma série de coisas super importantes que o caso Evandro teve audiência para isso, né? Teve relevância para isso, acho que vai aumentar depois. Seja com aulas, seja com, sei lá, com o próprio Anticast também. O que eu puder fazer para doutrinar essa criança para ser um esquerdalha safado que vai querer tornar o mundo melhor, eu vou fazer, sabe? E ao mesmo tempo, né, ele pode me decepcionar depois, e eu acho que a vida é dele. Então, eu não sei, me parece. Meu pai se diz uma pessoa de direita, apesar que ele não é tanto assim, ele gosta do Ciro, já é um caminho, né? E, então, mas ele não votou no Bolsonaro, votou no Haddad. Eu fiz ele anular e eu disse, não, vota no Haddad, pelo amor de Deus, senão eu nunca mais falo com você. Na verdade, eu falei, eu tô com medo que eles vão me perseguir, caralho. Então, funcionou. Então, ele... Então, assim, já teve tanta gente que passou por coisa tão pior que se eu parar pra pensar isso, eu acho que a gente não faz nada. E tá sendo uma experiência muito doida pra mim, né? Meu filho nem nasceu ainda e eu já tô, tipo, lendo textos sobre paternidade e começo a chorar. E eu digo, mas o que está acontecendo comigo? Eu ouço episódios que eu fiz lá do próprio caso Evandro. Comecei a ver o caso Evandro de maneira completamente... Eu tô produzindo o caso Evandro por 4, 5 anos. Pra mim era uma história de uma criança desaparecida, com pessoas que diziam que ser torturadas. E daí, de repente, eu passei todos esses anos olhando muito pra questão das torturas e olhando pros acusados e querendo saber essa verdade. Eu descobri a verdade e eu publiquei a verdade e redimi um monte de gente. E daí agora só fico olhando pro Evandro, sabe? Então começa a ser um negócio de tipo, meu Deus, e essa criança? E o João Bossi, que é o pai que perdeu o filho e não sabe até onde tá até hoje, e a alçada de uma criança que foi encontrada lá também e que ninguém sabe quem é essa menina. Então, essas coisas assim começaram a... E sempre me falavam, cara, quando você vira pai tudo muda, dizia, ah, eu sei, mas assim, saber... Ter consciência disso e viver isso é uma parada muito doida. Eu tava ouvindo o último episódio da segunda temporada do Projeto Humanos, que é sobre um nenenzinho refugiado, o querido Adam, né? Que é uma repórter que tá com dois refugiados do Iraque e eles estão querendo fugir pra Holanda e estão com um bebê de um mês no colo. E cara, assim, antes eu contava essa história falando assim, pô, olha que foda, que pesado, porque hoje eu começo a falar com detalhes dessa história e começo a chorar, assim, porque eu fico pensando, cara, imagina o desespero de um casal que tem que contratar um traficante humano com um bebê de um mês no colo pra poder salvar o seu filho de ataques terroristas e bombardeio de outros países, sabe? Esse tipo de coisa faz pensar que, tipo, meu, eu tô reclamando aqui que eu não vou poder jogar PlayStation, tipo, sabe? É uma coisa tão ridícula. Então, realmente, eu nem nasceu e eu já tô com essa, com todos esses sentimentos, assim, é muito louco. Então, acho que só essa experiência tá valendo a pena.
Não, eu, por exemplo, eu já não consigo mais ver filmes onde o mote é sofrimento de criança. Não consigo mais ver filme assim, tipo, nessa pandemia, logo no começo da pandemia, eu e uns amigos, a gente decidiu fazer, tipo, um cine debate, né, uma vez por semana e tal. Cara, surgiu um... Como é que é o nome? Cafarnaum, né, Maíra? Cafarnaum é um filme... Eu não lembro, mas é... Se eu não me engano, passado no, acho que na Índia. Algo assim. Hã?
Não é na Índia?
Ah, eu não lembro, desculpa. Mas o nome é Cafarnaum. E é sobre, né, sofrimento infantil, né? Cara, eu passei o filme inteiro agoniado pra cacete. Entendeu? E nem era um bebê. Era um moleque de, acho que 10 anos, 11 anos. Entendeu? Se eu olhar primeiro, o moleque tinha... No filme, 12 anos, parece que tinha 6, né? Totalmente raquítico, entendeu? Numa família de bosta, num lugar de bosta, tudo era bosta. Eu falei, caralho, mano, quando é que acaba esse filme, por favor? Entendeu? O filme é ótimo. Mas, como pai, eu não consegui ver o filme direito, cara. Eu só passei o filme inteiro falando, pelo amor de Deus, acaba.
É.
Entendeu? É, todo filme, toda série que tem essas paradas, você fica, não, quero ver não. Vamos ver Matrix de novo.
Inclusive...
Pela quinquagésima vez.
Por causa disso que eu tenho até que pedir desculpas pra você, Ivan, porque por mais que o caso Evandro seja um grande divisor de águas, até no mundo do podcast no Brasil, e tudo que ele tá alcançando e o quanto que ele fez e transformou, eu preciso dizer pra você que eu não ouvi o caso Evandro. Porque eu tentei ouvir o primeiro.
Não, você não é o único.
E eu não consegui passar do primeiro, sabe? Porque é muito forte pra mim, assim. É isso que o Beto falou. A gente fica num nível de sensibilidade tão grande que a gente não dá. Tá muito exposto, né? Então, é o que você vê.
Pô, não, como é que é, não? Quem quer ser o milionário, a galera foca nas dancinhas, na música e tudo mais. Eu só lembro dos malucos cegando o moleque lá, porque o moleque cantava bem.
Uhum. Ao mesmo tempo, eu recebia e-mails, porque o caso Evandro, caso criminal, é bizarro, mas true crime, esse gênero, a grande maioria do público é feminino. E muitas mães. Então eu recebi alguns relatos de mães dizendo assim, ah, eu adoro ouvir enquanto estou amamentando meu filho. E eu digo, caralho, velho, okay. Tipo, sabe? Não, então assim, é aquele negócio, eu acho que eu não vou parar de trabalhar com histórias que envolvem violência infantil e pra a maneira como eu vou analisar isso agora, eu gosto sempre de dar um lado muito humano, né, do Projeto Humanos, né, mas assim, de empatia muito grande e respeito e sensibilidade o máximo possível em todas as histórias que eu produzo. E daí, nesse ponto, eu acho que as minhas histórias, elas vão ganhar uma dimensão que eu ainda não tinha conseguido nem visualizar. Ao mesmo tempo, fazer o caso Evandro e me tornar pai no final desse processo me fez ter mais vontade de contar essa história, porque eu quero que o verdadeiro responsável seja pego, sabe? Então, vira aquele negócio de, ao invés de eu querer não olhar para lá, eu vou olhar muito para dentro, porque eu preciso fazer isso, porque alguém precisa responder por um crime tão bárbaro como esse. Então, é nesse sentido que eu espero poder estar deixando, construindo um mundo melhor, porque em algum momento, acho que vai ser muito difícil ter que explicar pro meu filho as coisas horríveis que acontecem no mundo. É, e eu quero que ele saiba que eu tô lutando para ajudar ele tornar melhor, e eu espero que depois que ele tenha uma certa idade, ele tenha vontade de melhorar as coisas também. É, e pra isso, infelizmente, eu vou ter que lidar com coisas que vão me deixar muito desconfortáveis de uma maneira que eu nem imagino. É, eu vou visualizar coisas que eu nem sabia que existiam, é, e eu espero que isso deixe minhas histórias ainda melhores, né? É, mas eu super entendo assim que eu aquele negócio, eu sou uma pessoa muito fria na hora da pesquisa, sou uma pessoa muito fria na hora da entrevista, sou uma pessoa muito fria para tudo, assim, de ficar lendo laudos de ML terríveis. É, mas aí quando chega na hora da edição que eu tô montando e eu vejo tudo, daí a coisa pega pra mim, sabe? Daí quando eu vejo o produto montado, assim, tudo. É, então eu acho que eu vou conseguir explorar outros caminhos agora que eu não tinha, que eu não sabia que existiam mesmo. Eu acho que isso vai ser... Eu tô muito animado pra isso. Tenho muito medo de colocar uma criança nesse mundo. Vocês devem imaginar como. É, mas vocês sabem muito bem. É... Mas, cara, ao mesmo tempo é uma coisa tão doida que eu não quero julgar quem não vai tomar essa decisão. Eu acho que é super válido a pessoa dizer, não quero ter filhos e tal. Mas o que eu posso dizer é que eu tô vendo coisas que eu não tinha visto antes e parece que é aquilo que você falou, Thiago Queiroz. É, que parece assim que a gente começa a fazer cálculos do tipo, tá, ele vai nascer, eu vou ter 37 anos, quando ele tiver tantos anos ele vai entrar na faculdade, eu vou ter tantos. A Anne fica brincando, porra, a gente vai ser pai velho, porque nossos pais tiveram um filho super novo, né? Meu pai tinha 23 anos, daí eu viro pro meu pai e digo assim, você tava louco em me ter com 23 anos, o que você tinha na cabeça? Com 23 anos eu tava, sei lá, fumando meu primeiro cigarro, e eu fumei tarde ainda por cima. Então, é muito maluco, assim, pensar na diferença de geração da minha família, dos meus pais para agora. Tipo, minha mãe, sei lá, quando eu nasci tinha 18 anos. Daí eu disse assim, você era uma criança. Eu vejo as fotos e disse, você era uma criança de 20 anos. Daí ela, eu era. Daí, mas eu gostava do seu pai e tudo. Daí a gente quer ter filho. Eu disse, vocês são malucos. E daí, as coisas mudam e eu só espero. Eu tenho um grande desejo, assim, que eu. Isso desde da adolescência. Sempre gostei muito de ficção científica e eu gostava muito de 2001, Uma Odisseia no Espaço, daí 2010, o ano que faremos contato. E daí, quando eu descobri que. Eu vi os filmes e daí eu descobri que tinha a terceira e a quarta parte, que era 2061 e o 3001, que o Arthur Clarke tinha escrito. Daí eu fui ver 2061, por que chamava 2061? Porque era o ano que o cometa Halley ia passar de novo na Terra. Então o Clarke usou isso como um fundo para contar a história. Eu não lembro mais a história, eu li quando eu tinha 14, 15 anos, mas eu lembro assim de dizer, puta, seria muito foda poder ver o cometa Halley com meu filho, sabe, adulto, e a gente ver junto. Então eu tenho esse sonho de em 2061, qual que é o plano mais distante que eu tenho? 2061, eu quero ver o planeta Halley com meu filho. Então, passando. É, e vai ser bacana. Antes era uma coisa que eu deixava boba, assim, e hoje em dia eu tenho pensado assim: ah, pô, que legal, eu vou poder tentar isso, né? Se a gente não tiver brigado até lá, se não tiver seguido outro caminho, né? A gente vai poder fazer isso juntos e talvez seja bacana. Então, né, é desesperador, mas ao mesmo tempo tem tanta possibilidade nova que se abre que eu acho incrível. Então, espero só poder continuar trabalhando, porque eu realmente gosto de trabalhar.
Cara, que ótima forma de a gente encerrar nosso papo. É, você consegue resumir muito bem e é muito legal poder ouvir de você. É um privilégio ver um pai que está à beira de se tornar pai, né? É, já ter esse tipo de pensamento, porque eu, por exemplo, não tinha esse pensamento quando eu estava esperando o Dante, sabe? Eu estava preocupado com o nascimento dele, não com todas essas coisas. Então é muito legal ver isso.
A maioria dos pais não está preocupado em aprender antes de ser pai.
E sabe, assim, é maravilhoso. É, não tem outra palavra para dizer a relação que a gente vai criar. É, você vai, assim, eu vejo isso, né? Eu consigo ver o que é de verdade um amor incondicional, sabe? Que é o amor dos nossos filhos. É, quando ele olha para você assim, no seu pior dia, quando você grita, quando você xinga, ou quando você tá amoroso, e ele vai te amar do mesmo jeito. Ao contrário da gente, que sempre vai colocar condições, seja pros nossos parceiros, pras nossas parceiras, até pros nossos próprios filhos. Mas assim, o amor incondicional mesmo vem dos filhos, cara. E isso não tem preço. É por isso que a gente tem três, né? Por isso que a nossa... Por isso que... Como é que é o nosso método contraceptivo? É a exaustão paterna, entendeu?
Ótimo.
Não, cara, é fantástico. Você se torna, óbvio, se você quiser, uma pessoa muito melhor depois de ter filho. Não que você não possa ser uma pessoa melhor sem ter filhos. Mas é porque... Ao ter filhos, se você tem a consciência de estar ali, de participar, é um chute que vem no teu peito, que tu fala, querido, ou tu vai ser melhor, ou você vai ser um bosta, é isso. Entendeu? Não te dá várias escolhas, só te dá duas. Ou tu melhora, ou tu vai ser um merda.
Então melhore.
Melhor. Pessoas, não, né, no geral, melhor.
Não, mas eu também estarei. Eu com certeza vou precisar melhorar muita coisa.
Não, você já tá um passo à frente de muita gente.
Obrigado. Oh, valeu, gente. Em desespero ainda não entrar. Só vou entrar em desespero quando a Anne falar que eu posso entrar. É. Assim, então, hoje, por exemplo, ela teve umas contrações, eu falei assim: tem que entrar em desespero? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom. Porque eu já tava daí montando a mala, as malas já estão prontas, mas tem uma última mala que tem que montar, e disse assim, deixa eu começar. Daí ela disse assim, calma, disse assim, tem que trazer o espelho dela. Não, então tá bom.
Então relaxa.
Então, se você tá tranquila, eu tô tranquilo. Então...
Boa. Então, pra gente, vamos aqui finalizando aqui, vamos pro nosso bloco de indicações supimpas, pra gente liberar o Ivan, coitado. Isso aqui não é anticast, já tem quase 3 horas de gravação aqui, mas vamos lá.
Indicações supimpas!
Muito bem, no nosso bloquinho de indicações supimpas, eu queria fazer 2 indicações especiais até pra você, Ivan. São coisas que eu já falei aqui ao longo do podcast, mas eu acho que você pode curtir depois assistir. O primeiro é um documentário chamado Babies, se você ainda não assistiu.
Uhum.
É.
Da Netflix, né?
Não, é um documentário mesmo.
Ah, sim.
Tem um documentário. E é super, super legal, assim, você vê bebês de diferentes culturas, diferentes regiões do mundo, como que eles são durante esse primeiro ano de vida. Acho que é o primeiro ano ou os primeiros 3 anos? Eu não lembro agora. Mas é super bacana você ver como é que as culturas são diferentes para determinadas... para os mesmos problemas que você tem que lidar quando você tem um bebê, sabe? Então, é bacana. E o outro documentário que eu queria te sugerir é o Dads, cara. Que não sei se você já chegou a assistir. Saiu aqui no Brasil a... no Dia dos Pais americano, há uns 2-3 meses atrás, sei lá. E acontece que esse documentário, ele é um original da Apple TV Plus, né? Então, se você não tiver, dá pra pegar aquele trial lá de uma semana. E a gente participou desse documentário.
Ah, que legal!
A gente participou do mesmo documentário.
Bacana.
Não, o Thiago participou.
Teve uma sessão de gravação
apareceu.
Do Tricô, quando a gente ainda podia fazer aqui em casa. Então, aparece lá. Eles vieram aqui em casa contar a história, né? Como é que a gente lida com as crianças e tal. Eles foram visitaram 5 pais, né? E ficaram, tipo, 2 dias gravando direto, assim, esses pais. Pá, 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 pegava tudo. A rotina, o dia, como é que acordava, como é que fazia, né? Todas as tarefas de casa e tudo. Então ficou um negócio...
Você teve que fazer aquelas cenas de... agora finge que tá acordando.
Pô, é. E daí, não, na verdade não, porque eles chegavam, tipo... eles falavam assim, ó, como é que é a rotina? Aí as crianças acordam muito cedo, umas 6 horas, 5:30, e eu tô aqui pra recebê-las, né? Aí ele, tá, então a gente vai chegar na sua casa 4:30 da manhã, porque a gente quer pegar isso aí. Então eles chegavam cedo pra caralho e, tipo, não era fingido, eles pegavam mesmo que eles chegavam mais cedo.
Mas eles não entravam na sua casa sem você, a sua permissão, pra filmar você acordando. Então você teve que fazer a cena de estar acordando na cama?
Não, não, não. Eles não filmavam eu acordando. Eles filmavam eu recebendo os meus filhos acordando, né? Então, tipo, eu já tava...
Ah, então tá. Okay.
Mas okay. É um documentário, assim, muito bonito. É uma visão muito sensível sobre a paternidade, essa mais presente, né? Mais afetiva. Eles acompanharam 5 pais pelo mundo. Tem, assim, se você lê texto de paternidade, você chora, você vai chorar bastante nesse documentário. Tem um cara ótimo, o cara do Japão, que puta, é de chorar demais, assim, de chorar demais. E eles também mesclam com algumas celebridades aí, né, Berto? Chegaram ali, pegaram ali um tal de Will Smith, por exemplo. Fresh pra falar Prince sobre of paternidade, então a gente pode dizer que a gente tá no mesmo filme ali do, do Smith, entendeu? Posso dizer isso.
Olha aí! Muito
participei
bom.
Da mesma minutagem de
Featuring Will Smith e Thiago Berto, cara. Porra, isso aí é o quê?
Porra, que beleza.
Mas fica aí a sugestão, tirando isso, essa bobeira toda, mas é muito legal mesmo, assim, é um baita no documentário.
É legal. Bom saber, obrigado. Vou correr atrás aqui. Não tinha feito ainda a inscrição na Apple.
Já vai
TV.
Utilizar.
Parei agora por causa disso.
Berto, vai ter alguma indicação?
Eu geralmente não indico muita coisa, raramente indico. Mas já que você vai ter um filho homem, e provavelmente já deve ter tido acesso a um documentário também chamado The Mask You Live In.
The Mask You Live In.
A máscara em que você vive. É da Netflix.
É. Isso.
É sobre masculinidade. Isso. É outro baita documentário.
Não assisti.
Esse aí é óbvio pro teu filho quando ele já tiver um pouquinho maior, mas já vê ele pra ter uma noção de o que a gente pode melhorar. Uhum. Primeiro como homem, e aí depois pra dar um melhor exemplo de homem, né, de masculinidade, do que é isso, né, pro teu filho, já que, né, é um menino, né,
uhum.
E tal. É aquela coisa, né, um menino, a gente não precisa ficar falando, ah, um menino, ele pode escolher o que ele for, quando ele crescer, foda-se, né.
Não, se tem uma coisa, assim, que eu já fiz uma reflexão profunda, é justamente que assim, é complicado, porque meu pai também nunca foi aquele macho escroto, pelo menos pra mim, na vida externa, não sei, mas eu nunca fico assim, ah, tem que pegar as menininhas e tal, tipo, nunca tive esse reforço, eu sempre achei muito escroto isso, então sempre me incomodou profundamente amigos meus que traíam namoradas, por exemplo, pra falar de uma coisa adolescente, que é comum e não deveria ser. Sempre achei muito escroto meninos, amigos meus que tratavam mal a menina para que ela ficasse afim dele. Então eu sempre achei, nunca foi legal para mim isso. O que é mais difícil é, e eu não sei como é que tá a geração agora, mas assim, o que é mais difícil para mim é saber ensinar ele a não cair na cilada de acreditar que o amiguinho tá melhor que ele porque o amiguinho é escroto e tá ficando com as menininhas e ele não... E daí tem um caminho inverso, que é ele, as meninas não gostam de mim, daí vira um incel da vida maluco aí. Então são desafios aí, cara, que... E assim, eu tô falando de problemas de 2020 pra um cara que eu tenho quase 40 anos. Eu nem imagino os problemas de masculinidade que vão ter daqui a 13, 15, 20. Porque se eu falar hoje pro meu pai o que é um problema de um incel, eu acho que ele diz assim, que porra é essa? E é foda porque, assim, se eu vivesse, se eu tivesse 14, 15 anos hoje em dia, conhecendo a minha personalidade, eu tenho plena consciência que seria muito fácil eu ter virado um desses caras de chance e incel e tal. Eu ia me ser seduzido por esse mundo muito fácil e meu pai não estaria pronto para me segurar a barra, cara.
Isso é bizarro
não,
mesmo.
É um discurso que, dependendo de como você tá passando pelas experiências da vida, é muito sedutor.
Uhum.
Entendeu? Se você teve uma adolescência onde você sofreu bullying e tudo mais...
É que
né?
Tá, tipo, eu não sofri bullying.
Por alguma coisa...
Mas eu me dava muito assim, mal com meninas.
A tendência é maior. Tipo, você se dava mal com meninas. E aí, sabe-se lá qual era o motivo de por que você se dava mal com meninas. Ou porque elas também eram... acabavam sendo manipuladas por esse pensamento de... Ah, o cara que te trata mal... É o que você tem que gostar, entendeu? Uhum. E aí elas não percebiam o quão babaca, na verdade, aquilo era, né? Com elas, para com elas, né? Quanto elas estavam se desmerecendo, quanto elas estavam sofrendo e, na verdade, elas não precisavam seguir aquele discurso ou o que a sociedade falava para elas, né? Mas a gente vê que esse discurso do incel... O discurso em si do incel é um discurso... que é fácil de vender pra cacete, entendeu? Pra galerinha de 13, 14 anos de idade, entendeu? Que não viu porra nenhuma da vida ainda, entendeu? Que acha que, tenho 14 anos de idade, nunca beijei ninguém, acabou minha vida, vou ser destruído, né, na sociedade. Não ter, porque eu não beijei até os 14 anos, eu não terei emprego, não terei família, não terei futuro.
Sim.
Caralho.
É.
Entendeu?
É. E agora você imagina o que vai ser essa construção de masculinidade daqui a 14, 15 anos, que é quando o Nicolas vai passar por isso. Então, assim, eu acho muito legal eu vou ver esses documentários tendo plena noção que vão ficar extremamente desatualizados daqui a 14 aqui, e que vai ser um esforço muito doido eu tentar ficar atento sem ficar parecendo o tiozão legal, né, que assim, aquele meme do cara do skate aí atrás, né?
Como é que é? Hello, fellow kids,
isso. Pra não virar aquilo, porque ao mesmo tempo, né, cara, vai chegar uma hora que ele vai ficar adolescente, eu vou dizer, escuta, só não faz merda e volta pra casa em algum momento. Né? Eu acho que vamos tentar, mas eu ainda tá longe disso, mas agradeço aí as recomendações aí, vou assistir com certeza.
Beleza, então, você tem alguma indicação pra dar também, ou alguma coisa que você queira além do Projeto Humanos?
Cara, não tenho absolutamente nada.
Não precisa estar relacionado à paternidade, não. Né? Qualquer coisa
então,
que você
beleza.
Goste
então,
muito,
olha só,
que você queira
saiu
falar.
A nova temporada do Destiny 2 agora, né, então eu tô louco pra jogar. Mas estou para ter um filho, então eu vou ter que medir muito bem o que está acontecendo agora, mas acabou de ter o evento mundial ontem, então eu estou muito doido para ver como está o mundo de Destiny 2 agora, e jogar com os meus amigos enquanto posso, mas vamos ver.
Maravilhoso.
E é isso, fica aqui o meu aviso de dizer, joguem por mim.
Muito bom. Ai, ai. Estamos aqui então chegando a mais um final de episódio. Esse episódio foi um pouco mais longo, mas acho que valeu a pena. E a gente espera de coração que tenha ajudado em alguma coisa, tenha servido conversar com a gente aqui, Ivan. E agradecer já de cara a sua generosidade de estar aqui com a gente conversando hoje. Muito obrigado de verdade.
Eu que agradeço.
Valeu, obrigado.
Agradeço, cara, por terem me dado todas as dicas aí. Que eu com certeza não seguirei, porque não servirão de nada na hora que o bicho pegar, e eu vou estar desesperado demais tentando deixar a criança
pra lembrar das dicas.
Mas agradeço, porque foi um papo muito gostoso.
Valeu. Então, bom, Berto, qual que é a hashtag, cara?
Cara, então, eu vou colocar uma hashtag simples, porque já que o Ivan falou que já teve umas contrações aqui, um negócio ali, vou mandar um hashtag obrigado Nicolas por não ter nascido durante o podcast. Mas boa. Hashtag obrigado Nicolas.
Boa.
Ótimo.
Não só obrigado Nicolas por trazer um pai que, pelo visto, né, vai ser um pai muito gente fina ao mundo, né? Mas obrigado Nicolas também por trazer uma mãe muito gente fina que tá vindo ao mundo, né? Que é junto com um filho nascem os pais, né? Sim. Então obrigado Nicolas por trazer dois pais gente fina e por deixar a gente fazer
essa hashtag
podcast.
Talvez seja a maior da história do programa, mas tudo bem. Ivan, deixa tuas redes sociais aí pro pessoal te seguir, caso o pessoal não te siga, então deixa aí como é que o pessoal te encontra.
Eu só uso o Twitter mesmo, arroba Mizanzuki, que eu não vou nem me arriscar em soletrar. Você olha o nome desse episódio ou a descrição dele e busca lá, eu tô lá. Agora, acabei de terminar o Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Também tem o Anticast, que é o meu outro podcast, mas eu tô de férias dele. Quem tá tocando é Gisele Camargo, que é a produtora, e tá lá tocando. E vou tirar férias de podcast por um tempo, porque eu quero cuidar aqui do pirralho. Então vamos ver como vai ser essa experiência, mas eu fico pipocando por aqui, por ali, e tuitar, eu tô sempre tuitando cada vez menos de política, porque eu acho que eu preciso usar o Twitter para não enlouquecer. Então eu Eu uso, eu já fico puto lendo o tweet dos outros, no máximo eu dou um RT, assim, tudo já tá tudo bem. Então, mas um dia eu volto com mais força e ódio do que antes. Agradeço aqui o convite.
Beleza, cara. Obrigado de novo, obrigado. É, se você quiser aí mandar um e-mail pra gente, lembra que a gente é tricodepaz@paizinho.com. Também segue a gente nas redes sociais. A gente acabou de bater os 10 mil seguidores no Instagram. Olha, a gente tem, arrasta pra cima nessa porra agora. Quando divulgar esse episódio, eu vou poder arrastar. Ó, aqui, ó, clica aqui nessa porra. Então, muito obrigado a vocês que ajudaram a gente a chegar nesse marco aí.
É, clica não, é arrasta.
E é isso, então. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau.
Valeu, gente.
Valeu.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.